vamos então dar início à segunda parte da nossa ordem de trabalhos. Temos entre nós hoje, como sempre, com muito gosto, o Sr. Ministro e a Sra. Serracha da Cultura. Tratando-se de uma daquelas audições ordinárias previstas no regimento, os senhores e os senhores deputados têm já bem conhecimento da forma como se processará. O Sr. Ministro da Cultura usará inicialmente a palavra por 20, 25 minutos para fazer uma apresentação. Seguir-se-á uma primeira ronda de perguntas em que os grupos parlamentares terão 6, 7 minutos para formular questões ao Sr. Ministro. O Sr. Ministro terá então o tempo necessário para responder e depois, se disso for caso, haverá uma segunda ronda em que os grupos parlamentares terão não mais de 3 minutos para formular nova questão, tendo depois o Sr. Ministro o tempo necessário para a resposta. Eu iria de imediato dar início aos nossos trabalhos e dou para isso a palavra ao Sr. Ministro. Faz favor, Sr. Ministro.
Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Secretário de Estado, é com grande prazer que venho mais uma vez à Comissão para prestar contas do trabalho realizado e para ser objeto das perguntas e poder prestar os esclarecimentos que entenderem convenientes. Gostaria de começar por fazer um sumário daquilo que tem sido a atividade do Ministério da Cultura e daquilo que nos tem norteado. Quando se iniciaram os trabalhos do Ministério da Cultura com a nova equipa ministerial, aquilo que foi apresentado como sendo os objetivos centrais, organizavam-se estes em torno de três áreas. Uma área de língua, uma área de património e uma área de indústrias ou artes e indústrias criativas, indústrias culturais. Vimos-nos rapidamente, já sabíamos, confrontados com uma situação essa que decorria do facto de o Ministério da Cultura ter, na decorrência da negociação orçamental de 2007, ter um orçamento cuja organização não era a mais favorável ao exercício da atividade política na área do Ministério da Cultura. No entanto, tendo reconhecido isso e tendo tomado conhecimento disso, isso não impediu o Ministério da Cultura de fazer um esforço no sentido da mobilização de recursos que permitissem ao Ministério da Cultura contribuir e carrear mais verba para a realização da obra. E a primeira coisa que gostaria de vos transmitir são factos que normalmente não são especialmente objeto de atenção, mas que no contexto atual me parece deverem ser. Em primeiro lugar, gostaria de mostrar aos seus deputados que o orçamento do Ministério da Cultura é apenas uma lógica, um objetivo, e um objetivo, ou um limite, um teto de verba que o Ministério da Cultura pode expor no âmbito do Orçamento de Estado. Esse montante, esse objetivo, não é o objetivo e o montante especialmente relevante. Mais relevante do que apenas o orçamento é saber quanto é que se executou, isto é, quanto é que desse orçamento foi efetivamente despendido. Gostaria de explicar que, a esse propósito, o Ministério da Cultura teve orçamentos desde 1991 que foram em crescimento significativo, primeiro enquanto foi Secretaria de Estado entre 91 e 95, ainda em crescimento significativo entre 1995 e 2000, depois em 2001, 2002, 2003, 2004 verifica-se uma queda significativa e a partir de 2005 verifica-se uma retomada. E que relativamente a 2008 há um crescimento na execução, na despesa executada de 8%. Isto é, o montante que o Ministério da Cultura gasta no ano de 2008, aquilo que ele executa, aquilo que é a verba disponível real, aquilo que efetivamente foi despendido, sobe 7,9%, sobe 8%, digamos, arredondadamente, de 2007 para 2008. Tenho aqui um gráfico que revela exatamente este crescimento, que é muito significativo nos primeiros anos da Secretaria de Estado e do Ministério da Cultura, a partir de 91, mas há depois um decréscimo significativo em 2002 e 2004. Quer isto dizer que os montantes disponíveis para o orçamento não são o critério essencial através do qual se deve medir aquilo que é a execução dos ministérios. Pelo contrário, aquilo que interessa saber é, lendo-se a conta geral do Estado, ver o que é que foi efetivamente despendido. E, nesse sentido, gostaria de dizer que o que foi despendido em 2008, apesar de, nessa altura, o peso na orçamentação fosse de 0,44 do orçamento, aquilo que foi despendido foi 0,45. Ou seja, nós tivemos no ano de 2008 uma execução acima do orçamentado. Há uma taxa de execução superior. Anos houve, como por exemplo o ano de 2001, 2002, 2003, 2004, em que a percentagem da não execução atingiu montantes muito significativos e, nomeadamente, em orçamentos de 2000, 2001, 2002, 2003 e 2004, ficaram sistematicamente por executar verbas superiores a 20 milhões de euros, atingindo 50 milhões de euros em 2001, 60 milhões de euros em 2002 e 49,6 milhões de euros em 2004. Ou seja, aquilo a que nós devemos especialmente prestar atenção é aquilo que é a execução. E é isso que permite que se possa ter dito e se possa ter tido com propósito fazer mais com menos. Isto é, sabendo que as verbas que eram disponíveis eram determinadas, ir encontrar através de outros recursos, através de uma mobilização de recursos, outra que não estivesse imediatamente e inicialmente prevista no orçamento, ir encontrar recursos para realizar verba superior. Quer isto dizer que, quando se vê nos jornais referências a que a despesa do orçamento, a despesa prevista no orçamento para 2009 é de 0,3, isso não tem qualquer correspondência com a realidade e só uma leitura apressada e uma leitura errada das coisas pode levar a essa conclusão. O que é que se passa relativamente ao orçamento de 2009? O orçamento aprovado em 2008 para 2009 é um orçamento em que a verba, a percentagem do orçamento de Estado cresce relativamente a 2008, cresce no orçamento de 0,44 para 0,47, mas há um fator completamente alterador de tudo isto, que altera as percentagens de todos os ministérios relativamente à despesa, na medida em que a despesa é acrescida de um montante de 20 mil milhões de euros, que são inscritos no orçamento como despesa e que correspondem às garantias prestadas pelo Estado para que pudesse haver financiamento feito pelos bancos e que esse financiamento obtido lá fora fosse garantido por Estado. Essas 20 mil milhões têm que ser aí incluídas e, a partir desse momento, nós temos que a verba geral deixa de ser de 56 mil ou 58 mil milhões de euros e passa a ser de 80 mil milhões de euros, por arredondamento. E, portanto, nessa altura, todos os orçamentos deixam de ser lidos relativamente àquilo que é a despesa real do orçamento, mas passam a ser lidos relativamente a uma despesa acrescida destes 20 mil milhões de euros, que são o montante das garantias prestadas pelo Estado. Isto para explicar que leituras apressadas ou leituras, digamos, que não acompanham a realidade das coisas, são aquelas que podem permitir pensar que não houve nenhuma retoma de crescimento orçamental a partir de 2006. Na verdade, aquilo que acontece é que em 2006 há uma primeira execução, que é uma execução baixa, é uma execução de 0,41, mas essa execução de 0,41 sobe para 0,43 em 2007, 0,45 em 2008 e 0,47 estimadamente em 2009. Ou seja, há uma retoma e um crescimento na despesa real executada relativamente aos anos anteriores. E por isso mesmo é que há uma preocupação em executar e em executar com rigor. O primeiro papel do Ministério da Cultura, como de qualquer Ministério, é o de executar com grande rigor as verbas que estão atribuídas orçamentalmente e assegurar que, através desse rigor de execução, se possam mobilizar todos os montantes para esse efeito disponíveis. Esta execução permitiu ao Estado, permitiu ao Ministério da Cultura, fazer um conjunto de despesas mais perfeitamente executadas do que em orçamentos anteriores. Refiro que o peso na execução do orçamento é, no ano de 2008, superior ao orçamento. E se em 2008 o orçamentado era 0,44, o peso da execução é de 0,45, o que significa, coisa que também este gráfico revela, que neste ano de 2008 se excede o orçamentado, tal como aconteceu em 98, e por isso mesmo há uma parte aqui marcada a vermelho. Este primeiro ponto era para referir que se tivessem, por exemplo, pago ou executado o orçamento integralmente nos anos de 2002, 2003, 2004, ter-se-iam gasto mais 130 milhões de euros e isso daria para pagar 10 vezes todas as dívidas ainda hoje existentes às autarquias. Ou seja, bastava que o orçamento tivesse sido executado rigorosamente para que esses montantes, ou tivesse sido integralmente executado, não quer dizer que não tenha havido rigor na execução, quer dizer é que muitas vezes esses montantes não podem ser despendidos por razões várias, nomeadamente porque a orçamentação não foi rigorosa, outras vezes porque os próprios beneficiários não executam adequadamente esses montantes e, portanto, como não o executam até 31 de dezembro, porque lançam os concursos tarde ou por outra razão, há uma lei da guilhotina, chega a 31 de dezembro e esse dinheiro é perdido e regressa, portanto, aos cofres do Estado sem que esteja disponível para ser executado e para ser despendido. Mas se virem, e isto é relativamente impressionante, tenho aqui os montantes a vermelho de todos os anos em que se executou menos do que aquilo que devia ter sido executado. Este primeiro ponto parece-me ser o ponto central, porque é a partir do rigor da execução que se compreende, em primeiro lugar, a disponibilidade do Ministério das Finanças para, durante todo o ano 2008 e durante o ano 2009 até agora, disponibilizar para o Ministério da Cultura verbas que, de outro modo, não seriam disponibilizáveis. Em primeiro lugar, conceder-lhe uma flexibilidade na gestão orçamental que lhe permitiu esta execução rigorosa, mas em segundo lugar também permitir-lhe que ele use saldos disponíveis ou saldos de receitas gerais ou de receitas próprias que não seriam disponíveis no orçamento de 2008 e permitir essa utilização. É isso que é feito. E é também isso que permite que depois, através de parcerias, que foi uma das lógicas defendidas para que fosse mobilizável, sem desperdício e sem redundâncias, fossem mobilizáveis mais recursos, é também isso que foi defendido, fosse feito, de modo a assegurar uma mobilização acrescida de recursos para este mesmo efeito. E assim se veio a verificar que fosse possível dispor de verbas para a realização de um conjunto de programas, verbas essas que nem sequer são despendidas diretamente pelo Ministério da Cultura, mas são despendidas em cultura e são mesmo dirigidas ou geridas pelo Ministério da Cultura, apesar de não estarem inscritas no Ministério da Cultura e no seu orçamento. E, portanto, também isso, através de uma conjugação com outros ministérios, veio permitir que nós realizássemos essa obra através da utilização de receitas ou de disponibilidades de outros. Acontece isso, por exemplo, com o projeto InovArte, mas acontece isso também com a aquisição de património nacional, como aconteceu com o Vieira Portuense, ou com a aquisição do Espólio do Pessoa, ou outros. Tudo isso significa que há uma mobilização acrescida de recursos para a gestão orçamental. Em segundo lugar, gostaria de dizer que também é isso que permite que depois, no orçamento de 2009, haja uma alteração muito significativa daquilo que são as verbas disponíveis para alguns dos serviços. E assim, por exemplo, nós temos em 2009 um crescimento do IGESPAR de 7,8 milhões para 10 milhões e do IMC de 8 milhões e 400 mil para 10 milhões 866 mil no total do orçamento de funcionamento destes dois serviços. E, portanto, é isto que permite resolver os problemas de funcionamento destas duas entidades, nomeadamente dos museus. Também é isto que vem permitir que se venha reforçar com a passagem de 20 para 22 milhões de euros, portanto com um reforço de 10% daquilo que são as verbas disponíveis para a Direção-Geral das Artes fazer apoio às artes. Ou seja, a primeira coisa que gostaria de chamar a atenção é para o facto de a disponibilidade orçamental ser apenas um dos pontos de partida, ser um teto tendencial, mas nem sequer isso se verifica, na medida em que no ano 2008 foi possível exceder esse teto em 2% e obter verbas muito significativas para toda essa execução. Em segundo lugar, gostaria também de referir que uma das áreas mais dispendiosas da atuação do Ministério se prende com o património e com o património classificado. Gostaria também de explicar que, relativamente ao património classificado, ele é composto por património classificado considerado património mundial da Unesco, assim classificado, património cultural em Portugal, que é património mundial, também gostaria de explicar que, relativamente a esse património mundial, não existe nenhuma situação de risco, nem nenhuma situação de risco de desclassificação relativamente a ele. Ou seja, notícias que possam circular ou ter circulado na comunicação social, tenho aqui uma carta remetida pela Comissão da Unesco, e essa carta diz, para que seja claro, que não só não há nenhum risco e nenhum edifício em risco, e nenhum património mundial em risco, como diz expressamente, eu cito, ainda assim importa realçar que, ao contrário do que por vezes é divulgado na imprensa, até hoje, nenhum bem português foi ou esteve em sério risco de ser inscrito na lista de património mundial em perigo, nem se prevê tal procedimento. O caso Centro de História de Angra do Heroísmo nos Açores, cuja classificação esteve ligada ao sismo de 1980, constitui uma situação especial. Ou seja, aquilo que nós verificamos é que existe uma atenção, um cuidado, uma preocupação por parte do Ministério da Cultura com o património mundial classificado como Património da Humanidade pela Unesco. Este património classificado, porque isto também não é normalmente sabido, convém que se diga, é um património que, segundo o critério da propriedade, apenas pertence atualmente ao Ministério da Cultura 2%. Ao Estado, em geral, pertencem 16% e os restantes 82% não são da titularidade do Estado. Se virem neste círculo aqui à direita azul, a percentagem que é do Ministério da Cultura é esta fatia fina que corresponde a 2%, 16% são do Estado e o restante é de outra propriedade, nomeadamente propriedade privada. Estamos neste momento a fazer e elaborar uma portaria que tem por fim assegurar a transição para o Ministério da Cultura de mais património classificado. Esse património classificado passará a ter esta composição. Haverá 5% que serão do Ministério da Cultura, 13% do Estado e os restantes 82% continuarão na propriedade daqueles que são os seus proprietários atuais. Além deste património classificado, que aqui é indicado como sendo composto por 3.279 imóveis classificados, há outros património em vias de classificação que correspondia há dois meses a mais 1.152 imóveis e que estão, portanto, com despacho de abertura de processo de classificação, mas estão à espera de serem homologados e de ser concluído o seu processo de homologação. Isto significa que também, no orçamento do Ministério da Cultura, se utilizou um programa operacional da cultura e se conseguiu executar em património mais do que aquilo que estava previsto. Aquilo que estava previsto, aquilo que era possível orçamentadamente, era executar 90,8 milhões de euros em património. Aquilo que se fez foi executar mais 6,6 milhões de euros além daquilo. E, portanto, também em matéria de património, se conseguiu fazer uma execução acrescida desse montante. Esse montante que faz esta execução acrescida veio permitir que, no ano de 2008, se fizesse em despesa pública e despesa comunitária o mais alto montante de despesa em recuperação patrimonial que alguma vez se fez desde 2000. Isto é, vieram a ser executados em obra, não é gastos no sentido mal gasto, mas executados em obra, 69.723.995 euros, dos quais foram despesa comunitária montantes acima dos 34 milhões foram em despesa comunitária. Isto significa um especial cuidado, um especial empenhamento do Ministério da Cultura nesta área que é a área do património. Gostaria de dizer que, no ano de 2008, foram concluídos projetos em número de 60 e foi feito aí um investimento total só em projetos, em sentido restrito disto, de 79.385.000. E, portanto, temos aqui os montantes totais do investimento envolvido em 2008 e 2009, já, portanto, os primeiros três meses de 2009, e que dão estes 79.385.091. Dentro destes projetos, eu gostaria de referir, a título de projetos que estão em curso ou foram faseadamente acabados, o Museu Nacional Machado de Castro, o Museu José Malhoa, o Museu de Aveiro, está em curso o Museu de Arte Popular e a sua renovação, estão concluídas as primeiras fases de uma empreitada e faltam mais duas, no Museu de Évora, a sua requalificação e ampliação, mas também o Mosteiro de Tivães, a Sé do Porto, o Mosteiro de Pombeiro, a Igreja Matriz de Caminha, o Museu de Arte e Arqueologia do Val do Coa, o Mosteiro de Santa Clara à Velha, o Mosteiro de Santa Cruz, o Palácio Convento de Mafra na segunda fase, o Palácio de Queluz, a Torre de Belém, na parte em que foi restaurada, o Convento de Cristo, o Convento de Jesus, a Igreja da Fortaleza de Santa Maria de Flor da Rosa, no Crato, a Estação Arqueológica de Ferragial de El Rei em Alter do Chão, o Convento de Araceli, a Sé de Elvas, a Ermida de Nossa Senhora da Guadalupe no Algarve, mas tudo isto no âmbito do património pôde ser concluído. Gostaria de dizer que também há projetos, também houve projetos, como a remodelação e definição de algumas, como o Auditório Municipal de Portel ou o Museu Agrícola de Póvoa e Miadas, que também eles foram levados a cabo no âmbito do POR do Alentejo durante este ano de 2008. Já no que diz respeito ao Programa Operacional Regional do Algarve, houve um conjunto de obras levadas a cabo que muitas vezes têm a ver com, por exemplo, a cidade romana da Maia, segunda fase, a recuperação da Casa do Governador do Castelo de Veja, o Castelo de Mértola e sua envolvente, o tratamento envolvente da Igreja de São Pedro na Ladeira do Adro, e há um conjunto de obras de valor aprovado em 31 milhões que foram concluídas e levadas a cabo no ano de 2008. Estou a falar do Alentejo. E também no Algarve existem obras que se situaram no município de Lagoa, Loulé, Olhão, etc., e que permitiram também investir significativamente em património. Isto para dizer que não só o património não esteve ao abandono, como foi objeto de um muito especial cuidado por parte do Ministério, que fez e que desenvolveu o empenhamento possível e que foi muito extenso, maior do que em qualquer ano anterior desde 2000, maior do que em qualquer ano anterior e também maior do que nos anos anteriores a 2000, mas referidamente maior do que todos esses anos. Para além deste aspecto, gostaria de referir que no âmbito do património se fez no ano de 2006 e renovadamente em 2008 uma coisa que inexistia completamente quando este governo chegou ao Ministério da Cultura em 2005, que era uma carta de risco, um levantamento das situações patrimoniais de todos os edifícios classificados. E, por isso mesmo, fez-se relativamente aos edifícios classificados do Estado, aqueles que são da propriedade do Estado, não todos os privados, mas daqueles que são do Estado, fez-se um levantamento dessa situação e fez-se uma carta de risco. Foi a partir dessa carta de risco, a partir desse dossiê com a carta de risco, que foi possível mobilizar, que foi possível, apelar à responsabilidade social de um conjunto de empresas da construção civil e fazer com as associações de empresas de construção civil e obras públicas um acordo que permitisse que elas viessem a voluntariamente contribuir com obra para a recuperação patrimonial. Este empenhamento no domínio do património tem sido um empenhamento levado a cabo com grande, eu diria, com grande prazer por parte do Ministério da Cultura, mas com a noção clara de que será sempre necessário ir refazendo recuperação patrimonial, na medida em que essa recuperação patrimonial não terá fim. Trata-se de património, muitas vezes, muito degradado, e esse património muito degradado foi construído com técnicas construtivas que não são muito duradouras, e, portanto, nós teremos eternamente património para recuperar. E, portanto, temos a noção de que não só não é uma obra acabada, como é uma obra cuja extensão será sistematicamente renovada. Aquilo que quero dizer é que também é preocupação do Ministério da Cultura que essa obra de restauro e recuperação seja uma obra de restauro e recuperação para revivificar o património e não apenas uma obra de restauro e recuperação para que daqui a 30 ou 40 anos, estando os edifícios fechados, estando os edifícios não aproveitados, aquilo volte a ter de ser profundamente renovado e restaurado. Mesmo e já no ano, e significativamente no ano de 2009, nós temos um conjunto de projetos estes que são do âmbito do CREN e que estão abertos neste momento no âmbito do CREN programas operacionais que têm interesse para o setor da cultura e que vão de 97 milhões para 140 milhões, portanto a contribuição nacional fará isso, e prevêem, portanto, um investimento de concursos já abertos no âmbito do Ministério do Programa Operacional do CREN, dos Programas Operacionais do CREN, do Quadro de Referência Estratégica Nacional, que são de 140 milhões de euros. Gostaria de referir que este acordo feito com as empresas do cheque obra vai ser, durante este mês de abril, aberto a todas as empresas que têm alvará de construção civil das categorias ou das classes 7 e 8 e que para isso será feito ainda um apelo. Também gostaria de referir relativamente ao património, que existe no património uma preocupação que é a de vir a contabilizar aquilo que efetivamente é gasto em património, mesmo que esse dispêndio em património seja um dispêndio levado a cabo por outras entidades. Gostaria de referir que, no âmbito do CREN, há, só no que diz respeito aos programas que são financiados pelo turismo, o CIVTUR, o restauro de património para efeitos de turismo privado, seja ele turismo de natureza local e, portanto, sejam turismo rural, seja outras formas de turismo semelhante, mesmo em pousadas, mesmo ao abrigo do PICTUR e, portanto, do plano relativo ao turismo, de investimento relativo ao turismo e qualificação, foram gastos nos anos de 2000 a 2008 371 milhões de euros de investimento total. E que desses 371 milhões de euros, só de investimento de FEDER foram 184 milhões de euros. Ou seja, se distribuirmos isto por estes 8 anos, ou 9 anos, que vão de 2000 a 2008, nós temos cerca de 40 milhões de euros investidos também em recuperação patrimonial no âmbito dos programas apoiados pelo CIVTUR e pelo PICTUR e pelas pousadas históricas. Isto relativamente àquilo que é o trabalho realizado em matéria de recuperação patrimonial de património imobiliário. Também se fez, no âmbito do património, também se fez a regulamentação das leis da Lei do Património, da Lei 107/2001, e esse trabalho está em curso, apesar de não estar integralmente concluído. Vamos ter que levar a cabo ainda outros dois diplomas. Mas nesse âmbito foi criado um fundo de salvaguarda do património e esse programa, esse fundo de salvaguarda do património, que já foi criado, destina-se exatamente a receber fundos de vária proveniência, do Orçamento Geral de Estado, mas também sem ser do Orçamento Geral de Estado, para fazer restauro, reabilitação e recuperação imobiliária, por um lado, e por outro lado também se realizou toda uma tarefa de permitir que esse fundo viesse a ser o destinatário das doações em obra, para que essas doações em obra possam, geridas pelo fundo, geridas segundo projetos do IGESPAR e com controle orçamental feito pelo IGESPAR, possam vir a ser levadas a cabo com todo o rigor que essa reconstrução permite. E também isso significará uma disponibilização de verbas ao serviço do Ministério da Cultura e ao serviço da recuperação patrimonial muito significativa. Gostaria de referir neste âmbito também a obra que está a ser levada a cabo pelo ANIM. Já foi acordado o lançamento desta obra. São mais 1000 metros quadrados de depósitos no ANIM, portanto vai ser um aumento, um reforço, 130% daquilo que são as capacidades de armazenamento de arquivo da Cinemateca Portuguesa Museu do Cinema. O esforço que é feito pelo Ministério da Cultura, com dotação num montante global de cerca de 20 milhões de euros de Guimarães, Capital Europeia da Cultura, o que conjugadamente com as verbas que vêm do Ministério da Câmara Municipal e as verbas europeias, dará um investimento total em Capital Europeia da Cultura próxima dos 100 milhões de euros. A obra da Biblioteca Nacional, há um conjunto de trabalhos que estão a ser levados a cabo de recuperação patrimonial extraordinariamente significativo e, sobretudo, a superior a qualquer outro empenhamento nos anos anteriores, nos 10 anos anteriores do Ministério da Cultura. Relativamente à língua, gostaria de muito rapidamente percorrer algumas coisas que foram feitas e que teve a ver com, por um lado, o acordo ortográfico, por outro lado, com a resolução do Conselho de Ministros sobre a língua. A resolução do Conselho de Ministros sobre a língua tem a ver com a reformulação do Camões, tem a ver com o Fundo da Língua já constituído, refundação do Instituto Camões e, portanto, redefinição dos seus quadros de funcionamento, que está praticamente finalizado, deve ser presente a Conselho de Ministros ainda durante este mês de abril. Os programas informáticos para a conversão, adaptação, adequação da escrita ao acordo ortográfico, existem pelo menos dois programas disponíveis já, um da Porto Editora, o outro da Primeira, que é o Flip 7. O propósito da realização do estudo sobre o valor económico da língua, que será levado a cabo nos termos da resolução do Conselho de Ministros no âmbito do Camões, do Instituto Camões, já reestruturado. Também as aquisições por parte do Estado de espólios vários, do Cardoso Pires, do Sena, a entrega do espólio do Sena pela viúva do Sena à Biblioteca Nacional, também o Pessoa e um conjunto de ações que, se for possível levar a cabo, coisa que se espera fazer rapidamente, as obras de restauro e requalificação do Museu da Arte Popular, que aí possa vir a ser instituído o Museu da Língua Portuguesa, como estava inicialmente previsto pela minha antecessora Isabel Pires Lima. Finalmente, gostaria de referir, no que diz respeito às artes e indústrias criativas, o terceiro eixo que foi escolhido como eixo de atuação política central, que nós nos preocupamos com esse eixo, levando a cabo um conjunto de ações que são enunciáveis rapidamente. Em primeiro lugar, fizemos um programa que é o InovArte e que consiste na possibilidade, cujos resultados devem ter sido enviados por e-mail para os candidatos ao fim da tarde de ontem ou durante a noite de ontem para hoje, e esperamos que esse programa venha a permitir colocar durante 3 a 9 meses no estrangeiro jovens artistas até aos 35 anos nos sítios onde eles quiserem ir trabalhar para fazerem estágios profissionalizantes. A Bienal de Veneza, ou as Bienais todas elas, a Bienal de Veneza, quer de arquitetura, quer de artes plásticas, a Bienal de São Paulo, de arquitetura, os apoios feitos pelo ICA e pelo FICA no âmbito do cinema, mas sobretudo os apoios do ICA. O FICA tem uma autonomia que faz com que não dependa, não seja orientável, nem dependa diretamente do Ministério da Cultura. O lançamento do DOC-TV, um conjunto de atividades, e eu gostaria de chamar a atenção dos senhores deputados para isso. Grande parte da atividade cultural do Ministério da Cultura é levada a cabo através de um conjunto de entidades que se quer, que sempre se quis e se quer absolutamente, que sejam, do ponto de vista dos conteúdos, totalmente independentes do Ministério da Cultura. Refiro-me a um núcleo de fundações, fundações como a Fundação de Serralves ou a Fundação da Casa da Música, mas também fundações como a Fundação a Fundação do CCB, portanto a Fundação do Centro Cultural de Belém, como a Fundação de Arte Moderna e Contemporânea, mas também outras fundações, como a Fundação do Museu do Douro, ou a Fundação Martins Sarmento, ou a Fundação Essa de Queiroz, ou outras fundações. Essas fundações e um conjunto de orquestras representam um significativo investimento do Ministério da Cultura. E esse investimento significativo do Ministério da Cultura cifra-se em montantes que significam o empenhamento e o apoio por parte do Ministério da Cultura ao desenvolvimento dessas atividades. Estamos a falar de apoios gerais às artes, como sendo apoios só no domínio da Direção-Geral das Artes, na ordem dos 22 milhões de euros. Estamos a falar de apoios no que diz respeito ao cinema, da ordem dos 10 milhões. Estamos a falar de apoios no que diz respeito ao InovArte, de 5 ou 10 milhões, neste momento 5 e eventualmente mais 10 milhões, mais 5 milhões, portanto um total de 10. Estamos a falar no que diz respeito às fundações de montantes próximos dos 30 milhões e estamos a falar também nas EPS em montantes próximos dos 30 milhões de euros. Ou seja, em tudo o que são apoio às artes e às indústrias criativas, há esta preocupação de canalizar, tentando distinguir com clareza aquilo que são os apoios que têm que ser feitos, porque essas atividades não poderão funcionar sem esses apoios, por um lado, e, por outro lado, aquilo que nós gostaríamos que fosse apoiado pelo mercado e integrado no mercado. Mesmo assim, não deixámos de apoiar as galerias na situação de crise em que se encontra o mercado da arte e na desvalorização, na descida de valor do mercado da arte. Não deixámos de apoiar as galerias que foram à Arte Madrid, que foram ao Arco Madrid. Não deixámos de ter preocupação com as EPEs, que estão todas neste momento estabilizadas do ponto de vista financeiro, seja a Oparte, seja o Teatro São João, o Teatro Nacional de São João, seja o Teatro Nacional de Ana Maria II, e ainda levar a cabo uma requalificação da Casa das Artes para que ela possa vir a ser o polo expositivo de cinema na cidade do Porto e no norte do país. Aquilo que gostaria de dizer, no fundo, era de chamar a vossa atenção para que não façam leituras apressadas, não sejam levados a fazer leituras apressadas, porque muitas pessoas fazem leituras apressadas da situação e, portanto, confundindo aquilo que é o orçamentado com o executado, confundindo aquilo que é dito, aquilo que é anunciado, aquilo que é pomposamente inaugurado ou não, com aquilo que é efetivamente feito, tomarem a nuvem por Juno ou confundirem a nuvem com Juno e pensarem que a nuvem é Juno quando não é. E, portanto, aquilo que gostaria de vos dizer, senhoras e senhores deputados, é que o trabalho realizado consistiu numa execução extraordinária do ponto de vista financeiro, uma execução superior a qualquer outra feita nos anos anteriores, que há uma despesa acrescida relativamente a todos os outros anos, que há mais meios mobilizados e que esses meios mobilizados foram levados a cabo, digamos, canalizados para estas atividades. Finalmente, e só para perceberem como esta preocupação é uma preocupação especialmente relevante no domínio da execução, gostava de vos referir que temos, que levámos a cabo, naquilo que são trabalhos, digamos, de intervenção em obra, mas que não são intervenção em obra de recuperação puramente patrimonial, que durante o ano 2008-2009 foram abertas mais bibliotecas municipais, foram concluídas e abertas mais bibliotecas municipais. A Biblioteca de Viana do Castelo, a Biblioteca de Silves, a de Condeixá Nova, a de Olhão, a de São Roque do Pico, a de Castro Marinha, a de Anadia, a de Sernache, a de Alcochete, a de Vila de Rei, a da Nazaré, a da Meda, a da Guarda, a Torres Vedras e será, e também já durante o ano 2009 inaugurada a de Serpa. Também neste domínio de qualificação e de qualificação descentralizada foram inaugurados, foram abertos, foram entregues ao público arquivos municipais como o de Albergaria Velha, o de Constância, o de Ferreira do Alentejo, o de Monção, o de Montemor Novo, o de Oliveira das Meis, o de Paredes de Coura, o de Vila do Bispo, o de Vila do Conde, o de Vila Nova de Gaia. Também no que diz respeito aos programas financiados pelo POR do Alentejo, houve remodelações na Biblioteca Municipal de Gavião, também houve remodelações feitas ou levadas a cabo enquanto bibliotecas municipais no plano operacional do Alentejo, na Biblioteca Municipal de Ourique e na Biblioteca Municipal do Alandroal, mas também na Biblioteca Municipal do Alvito. Também houve trabalho levado a cabo em bibliotecas, como na Biblioteca Municipal já referida de Castro Marim, mas também na de Silves, mas também na de Lolé e na de Lagoa, na de Tavira, através do Plano Operacional do Algarve. Gostava de chamar a vossa atenção para o número de cineteatros que também puderam ser recuperados e restaurados para além da Direção-Geral dos arquivos já referidos. E há, portanto, um empenhamento na realização de obra, não apenas de obra de recuperação patrimonial, mas também de obra que permitiu estabelecer esta rede. Ou seja, aquilo que o Ministério da Cultura entendeu ser sua tarefa no momento de grave e especial crise social, foi, por um lado, dotar as populações e dotar o país de equipamentos de natureza cultural e de qualificação das pessoas, nomeadamente ao nível dos arquivos, ao nível das bibliotecas, ao nível dos cineteatros, aprofundar um trabalho que vinha sendo feito de trás, concluir o POC e concluir o POC com grande rigor temporal e de grande rigor de execução financeira, por um lado, mas, por outro lado, também ir buscar fundos que não fossem fundos apenas do próprio Ministério, mas ir buscar fundos numa parceria com setores económicos da sociedade, como a economia social, mas também o próprio mercado, as próprias empresas, e, através dessas parcerias, mobilizar mais fundos para conseguir fazer mais investimento, seja ele investimento em obra, seja ele investimento em dinheiro, para levar a cabo atividades de qualificação das pessoas. Nesse propósito, também, foi feito um grande empenhamento de abertura dos equipamentos culturais, seja dos museus, seja dos palácios, no sentido de eles poderem ser utilizados. Mas também o empenhamento no Plano Nacional de Leitura, mas o empenhamento no apoio, como já referido, às artes, seja no cinema, seja na Direção-Geral das Artes, seja na qualificação das pessoas, a do InovArtes, são o entendimento que o Ministério da Cultura tem tido de necessidade de um reforço no combate à crise e na criação de instrumentos que permitam que esse combate seja levado a cabo eficazmente. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Vamos então dar início à fase de perguntas ao Sr. Ministro. Eu, para já, só tenho a inscrição do Sr. Deputado Feliciano Barreiros Duarte. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sra. Secretária de Estado. Permitam-me que vos cumprimente em meu nome e do PSD e que, antes de colocar quatro questões muito concretas ao Sr. Ministro, de forma breve, teça algumas considerações. Em primeiro lugar, para registar que o Sr. Ministro hoje veio a esta comissão, permita-me que lhe diga, mais à defesa, em tom mais explicativo, mais calmo, mais demorado, na escolha dos temas a que dedicou mais tempo. Muito em particular, o PS registra que, pelos vistos, tinha razão, não só nós, como outros partidos políticos, quando a última visita a esta comissão por parte do Sr. Ministro, quando enfatizámos algumas preocupações, nomeadamente na questão orçamental. Eu tenho que dizer que, de facto, o Sr. Ministro hoje esforçou-se bastante para tentar que, em sede de comissão, se perceba que, afinal, o país está contra si na matéria orçamental, nomeadamente os principais protagonistas da cultura portuguesa. Eu não vou aqui recordar-lhe muitas das coisas que têm saído nas últimas semanas, nem sequer vou falar da ex-titular da pasta Isabel Pires de Lima, nem sequer vou aqui introduzir nesta discussão aquilo que o ex-ministro Manuel Maria Carrilho disse, nem vou falar do que diz Pedro Abrunhosa, nem vou falar do que dizem muitas outras pessoas, porque penso que quem minimamente está atento a estas matérias compreende, permita uma expressão com o devido respeito, que a balbúrdia na cultura se mantém e a tendência é para piorar. E quem perde é o país e os portugueses. E, Sr. Ministro, o PSD gostaria, por isso mesmo, de, nesta primeira ronda, colocar algumas questões muito concretas. Começando pela coleção Berardo. Joy Berardo entregou como garantia bancária a sua participação na coleção de artes. Os bancos exigiram a alteração dos estatutos da fundação, da sua fundação. Notícias várias, que até o momento não foram desmentidas, referem que o Estado consentiu esta alteração de estatutos. O Sr. Ministro, na última reunião aqui nesta comissão, quando interrogado pelo PSD, disse que já pediram informações sobre esta situação. Pode esclarecer-nos sobre este assunto? Qual é o poder que os bancos passam a ter sobre a coleção? Que alterações estatutárias foram feitas? Segunda questão, Sr. Ministro, tem a ver com o acordo ortográfico. Que, aliás, hoje, não estou aqui como tenho minha confidência, esta comissão, antes da audição com o Sr. Ministro, teve a oportunidade de apreciar os relatórios sobre duas petições que têm a ver com esta matéria. E sobre o acordo ortográfico, Sr. Ministro, notícias recentes, veiculadas pela comunicação social, deram-nos a conhecer a intenção do Sr. Ministro em acelerar a adoção das novas regras ortográficas, nomeadamente em projetos-piloto nas escolas. As reações da comunidade científica e educativa evidenciam mais uma vez uma ausência manifesta de diálogo. E, aliás, uma ausência não só de diálogo, acima de tudo de metodologia e uma deficiente operacionalização para a sua aplicação, o que evidencia, na nossa opinião, também uma descoordenação entre os Ministérios de Educação e da Cultura. E veja-se, recentemente aqui no Parlamento, o Sr. Secretário de Estado Adjunto e da Educação, questionado por nós, fez saber que ainda não há um calendário previsto para a introdução das novas regras. Isto foi dito pelo Sr. Secretário de Estado da Educação, que é membro do mesmo governo que o Sr. Ministro. E, portanto, gostaríamos de aproveitar a presença do Sr. Ministro aqui para que nos esclarecesse de forma clara qual é, afinal, o calendário e a metodologia de aplicação do acordo ortográfico em Portugal. Terceira questão, Sr. Ministro. Museu dos Coches. Por várias vezes, o PSD e outros grupos parlamentares têm apresentado as suas preocupações, que aliás nos foram transmitidas pelos profissionais do setor, da arqueologia sobre a mudança de instalações dos serviços do IPA decorrente da construção do novo Museu dos Coches. E pedimos, por isso, um esclarecimento ao Sr. Ministro. Se, por um lado, o IGESPAR assegura que esta mudança será devidamente acompanhada e supervisionada e que as condições e especificidades serão garantidas, por outro lado temos os funcionários do Serviço de Arqueologia do mesmo IGESPAR a dizerem que ponderam apresentar uma queixa-crime contra o Estado português junto das instâncias europeias, porque, e cito, não se estão a cumprir as leis e as convenções internacionais que obrigam o Estado português a responsabilizar-se pela salvaguarda do património arqueológico. E, portanto, entre outras coisas que poderia aqui referir sobre esta matéria, compreenderá que tudo isto nos preocupa. E gostaríamos que o Sr. Ministro da Cultura nos explicasse qual o ponto da situação nesta matéria. Por último, sobre algumas questões que nos parecem relevantes sobre o Fundo de Investimento para o Cinema e Audiovisual, o chamado FICA. Sr. Ministro, alguns realizadores portugueses, aliás, membros da Associação Portuguesa de Realizadores, recentemente, teceram-lhe duras críticas sobre a política para o cinema e audiovisual, nomeadamente quanto ao funcionamento do FICA. E deram alguns exemplos. Apontam uma falta de qualidade dos filmes apoiados e, sobretudo, realço, questionam as regras e os critérios. E fizeram um pedido para que o Instituto do Cinema e do Audiovisual defenda o cinema português, pedindo, estou a citar, júris competentes. Da nossa parte, parecem-nos acusações graves por parte de agentes do setor. E, nesse sentido, gostaríamos, a ficar esclarecidos, de saber qual é a política que o Governo, e concretamente o Sr. Ministro da Cultura, tem para o cinema e o audiovisual. São estas, nesta primeira ronda, as questões que para o PSD parecem ser, neste momento, as mais relevantes. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Feliciano Barreiros Duarte. Tem a palavra o Sr. Deputado João Oliveira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria também começar, em nome do Partido Comunista Português, por cumprimentar o Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado e a restante equipa que acompanha os membros do Governo. Sr. Ministro, sobre as questões orçamentais, não vou voltar a referir aquilo que já anteriormente tive a oportunidade de dizer. Compreendemos perfeitamente a exposição que o Sr. Ministro aqui faz, os argumentos que nos traz. Aliás, andamos a repeti-los há anos nos debates orçamentais e, portanto, compreendemos perfeitamente essa diferença entre orçamentos executados e orçamentos orçamentados, o que não serve para esconder, de facto, o desinvestimento a que o Partido Socialista, infelizmente, votou a cultura, ao contrário dos compromissos eleitorais que assumiu. Mas, concretamente, sobre algumas outras situações que gostaria de obter alguma explicação da parte do Sr. Ministro, queria começar pela questão do Museu dos Coches, pela construção do novo Museu dos Coches e pelas suas repercussões. Esta decisão do Governo de construir um novo Museu dos Coches continua por explicar apesar dos desenvolvimentos que entretanto se registaram desde a última vez que o Sr. Ministro esteve nesta comissão. Mas há uma coisa já que é clara, é que esta decisão é um desastre, Sr. Ministro. A decisão de construir um novo Museu dos Coches é um desastre. É um desastre porque se trata de uma decisão sem perspectiva estratégica em termos de política cultural. Aliás, talvez não seja de estranhar, tendo em conta as notícias que surgem, de que é uma decisão do Ministério da Economia e da Inovação e não de origem no Ministério da Cultura. E, portanto, talvez não seja de estranhar essa falta de perspectiva estratégica em termos de política cultural. Mas esta decisão, Sr. Ministro, é um desastre, sobretudo pelas consequências que tem. E, sobretudo, pelas consequências que tem para o Museu Nacional de Arqueologia, para os serviços do ex-IPA, para a própria Cordoaria Nacional e também pelo desperdício que significa de 32 milhões de euros que vão ser aplicados na construção de um novo Museu dos Coches, que não é de forma nenhuma uma prioridade em termos de política cultural ou até mesmo política museológica e que podiam ser tão bem aproveitados noutras áreas. E, portanto, Sr. Ministro, antes de mais gostaríamos de saber como é que o Sr. Ministro justifica a decisão de transferir o Museu Nacional de Arqueologia para a Cordoaria Nacional. Que estudos é que já foram feitos sobre essa transferência? Porque temos conhecimento de que os estudos que existem já há mais de 10 anos apontam para a necessidade de investimentos astronómicos para adaptar a Cordoaria Nacional à instalação do Museu Nacional de Arqueologia e que dão conta mesmo da impossibilidade de ultrapassar alguns constrangimentos que não podem de forma alguma ser ultrapassados mesmo com esses avultados investimentos. O que é que o Sr. Ministro tem a dizer sobre os projetos anteriores de expansão do próprio Museu Nacional de Arqueologia, mesmo no contexto dos Jerónimos, e que era, aliás, um projeto assumido pelo próprio Partido Socialista? E, por outro lado, Sr. Ministro, que custos é que tem esta transferência do Museu Nacional de Arqueologia e que custos teria a construção de um novo Museu de Arqueologia num outro ponto? Aliás, talvez nos possa dar essas indicações relativamente a alguma das três localizações que já estiveram previstas para a construção deste Museu Nacional de Arqueologia. E, portanto, Sr. Ministro, e para além disto, obviamente, como é que avalia as consequências que já neste momento estão a fazer-se sentir nos serviços do IGESPAR com a transferência destes serviços para a cordoaria e com toda e com a forma atabalhoada como isto foi feito, aliás, com a fortíssima oposição por parte de quem lá trabalha, e já agora, que avaliação é que faz do impacto que tem esta transferência destes serviços do IGESPAR e do Museu Nacional de Arqueologia na própria cordoaria, que é ela mesmo classificada de monumento nacional. Uma outra questão, Sr. Ministro, sobre o apoio às artes. E questionando aqui, quer naquilo que diz respeito aos apoios diretos e aos apoios indiretos, com os atrasos que existem neste momento, quer dizer, nós temos, em relação ao concurso de apoios diretos, estamos neste momento numa fase ainda da apreciação das contestações por parte dos autores das candidaturas, e em relação aos apoios indiretos, sabemos, tivemos notícia, pelo menos, do adiamento relativamente ao pagamento no âmbito destes acordos tripartidos que foram ainda recentemente concluídos. E sobre as candidaturas aos apoios diretos, Sr. Ministro, gostaria de dar-lhe aqui um exemplo concreto. Não vou citar a entidade em questão porque o processo encontra-se ainda em fase de contestação e, portanto, não seria correto, de alguma forma, poder ser entendido como pretender condicionar essa contestação, a apreciação desta contestação. Sr. Ministro, mas há uma entidade que se candidatou a um apoio quadrienal e que na avaliação da sua candidatura lhe foi dito o seguinte. Por um lado, que esta entidade tem uma estrutura fixa de 10 elementos, e refira-se 10 elementos relativamente aos quais, do ponto de vista contratual, do ponto de vista dos descontos para a segurança social, são elementos fixos com estabilidade contratual e, portanto, cumprindo pelo menos aquele que é o objetivo de garantir alguma estabilidade do ponto de vista laboral aos trabalhadores da arte do espetáculo, esta entidade cumpre esses requisitos nesta estrutura fixa que tem. No entanto, essa estrutura fixa e os encargos que significa esta estrutura fixa é, na apreciação, tida como um fator que desvaloriza, digamos assim, a candidatura. E isto porquê? Porque representa uma fatia muito significativa da despesa indicada pela entidade. E depois há uma frase que eu vou citar para que não haja incorreções, uma frase curiosa que diz o seguinte: a companhia cumpre um serviço público muito importante no contexto do país, mas esse serviço público é encarado mais como serviço do que como espaço de pesquisa e criação, no contexto do que é o crescimento e desenvolvimento de uma companhia de teatro. E, portanto, parece que o cumprimento deste serviço público, que, aliás, o conhecimento deste serviço público vem na sequência daquilo que é a atividade desta companhia de teatro, em concreto, junto das escolas e junto do público mais jovem, e que, afinal, é tido como um fator de desvalorização da candidatura, porque acaba por se traduzir, de acordo com a apreciação que é feita, na procura por um rumo artístico claro que falta ainda. E, portanto, Sr. Ministro, a questão que gostaria de lhe colocar é se é admissível que este tipo de apreciações subjetivas condicionem a atividade e o financiamento que é prestado no âmbito destes apoios, contrariando aquilo que devia ser uma apreciação, em nosso entender, objetiva, de critérios que estão suficientemente objetivados já hoje na regulamentação que existe para este efeito, e se isto se é admissível que esta apreciação subjetiva, de acordo com as concepções estéticas que cada um perfilha, possa significar, neste caso em concreto, a proposta de atribuição de um apoio de natureza bienal e não quadrienal, como era requerido pela entidade. Uma outra questão que tem que ver com o acordo ortográfico. Sr. Ministro, foi aprovada nesta Assembleia da República uma resolução que aponta para um prazo de 6 anos para que a ortografia oficial possa ser adaptada ao acordo ortográfico. Esta resolução da Assembleia da República, aliás, aprovada na sequência de uma proposta apresentada pelo Governo, prevê uma transição sem rupturas, nomeadamente no que se refere ao sistema educativo. E aquilo que gostaria de perguntar ao Sr. Ministro é se considera uma transição sem rupturas, por exemplo, as notícias que já existem de encarecimento de manuais escolares por força das adaptações que as editoras têm que introduzir nos manuais escolares, se considera uma transição sem rupturas a posição que o Ministério da Educação assumiu relativamente à adaptação ao acordo ortográfico dos manuais escolares, e se considera uma transição sem rupturas a falta de um vocabulário ortográfico comum, terminologias técnicas e científicas, que continua desde 1991 por elaborar. Para concluir, gostaria, Sr. Ministro, que nos pudesse dar uma resposta política, desta vez política e não jurídica, porque a resposta jurídica já a obtivemos na última reunião, sobre esta questão da coleção Berardo. Sr. Ministro, não é admissível que o Estado financie uma coleção, celebre um acordo que garanta ao Estado o direito de preferência na aquisição dessa coleção e que, no âmbito de uma renegociação da dívida bancária, essa coleção sobre a qual o Estado tem direito de preferência seja entregue como garantia da renegociação da dívida do seu proprietário a uma determinada entidade bancária. E entendemos que a resposta, Sr. Ministro, já conhecemos a resposta a jurídica, aliás, o Sr. Ministro na última reunião teve a oportunidade de nos brindar com uma resposta jurídica que, de facto, é a única juridicamente possível, é um facto, mas aquilo que gostaríamos de ter é uma resposta política. É saber se, do ponto de vista do Ministério da Cultura, isto é um bom negócio. O Estado poder pagar 2 ou 3 vezes a mesma coisa que o proprietário negocia e dá em garantia na renegociação das suas dívidas bancárias, porque entendemos que não pode ser esta a perspectiva de utilização de dinheiros públicos e se o Estado tem uma posição relativamente àquela coleção e se assumiu direitos sobre a mesma, nomeadamente naquilo que diz respeito ao direito de preferência que o Estado tem na sua aquisição, não conseguimos compreender como é que depois a entidade bancária de que o Estado é único acionista acaba por ficar também com direitos sobre essa mesma coleção e, portanto, temos aqui o Estado em duas vestes com direitos sobre a mesma coleção, o que para nós, Sr. Ministro, é inaceitável. E, portanto, ficaria aqui, vou deixar outras questões que tinha para colocar para a segunda ronda.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Luís Fazenda.
Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Sras. E Srs. Deputados, os deputados, em primeiro lugar, têm uma função de apreciação política. E eu respeitando todas as questões já levantadas por vários seus deputados, que aliás acompanho, a necessidade de informação, eu gostaria de dizer que o Sr. Ministro fez aí uma digressão longa e extensa, que apreciámos, sobre aquilo que é o trabalho, a intensidade do trabalho, a obra lançada, mas não respondeu à questão que pretendia responder, que era a de que se o Partido Socialista, se o governo do Partido Socialista está a cumprir com os seus compromissos eleitorais e com matéria inscrita em programa de governo. Matéria inscrita em programa de governo. Que se traduzia num determinado valor orçamental e que não tem essa adequação na prática política e na gestão financeira do governo. Nós entendemos que o Sr. Ministro considere a elencagem e o cruzamento de despesas em cultura de variados agregados do orçamento, de variados titulares de vários ministérios. Também não concebemos a cultura apenas no orçamentado no Ministério da Cultura, mas isso, perdoa-me a expressão, é uma fantasia orçamental, porque ela não é escrutinável do ponto de vista político. E isto precisa de ser dito pelos deputados na Assembleia da República aos membros do Governo. Se nós usássemos essa técnica de hora em diante com os Ministérios da Segurança Social, da Saúde, da Defesa, também andaríamos a cruzar as verbas de um lado para o outro para saber exatamente o que é que está a ser executado e o que é o orçamento em sentido lato de cada um dos Ministérios. Portanto, há aqui uma questão de responsabilidade política que o Governo deveria admitir. Não cumpriu aquilo que está no programa de Governo. E deveria explicá-lo. Pode ter até razoabilidade na sua explicação ou não, mas esse seria o debate político. É curioso que o Sr. Ministro, para a comparação de executados, que nós acompanhamos, normalmente a técnica dos governos, os sucessivos governos é ao contrário, não é? Comparam-nos orçamentados com valores a orçamentar. As oposições é que puxam sempre o debate para os valores executados, mas a metodologia está perfeita e nós acompanhamos-la, até por uma questão de coerência na crítica e no exame dos orçamentos. Mas, curiosamente, Sr. Ministro, aqui cruzando a responsabilidade dos vários ministérios, quando se trata, eu tenho lido entrevistas suas muito recentes, quando se trata de perceber qual é a prioridade ao Museu dos Coches, na Museologia Nacional, já não faz esse cruzamento, porque, ao que parece, isso tem responsabilidade do Ministério da Economia e Inovação, mas daí eu creio que o Sr. Ministro tenta isentar-se de responsabilidades políticas. Mas, na verdade, e num debate político, talvez conviesse perceber qual é a estratégia do Ministério da Cultura. É disso que tem vindo a ser criticado. Qual é a estratégia? Quais são as prioridades? Há toda aquela atrapalhada em blanco, já que foi identificada por dois senhores deputados. Todos nós gostaríamos que isso se resolvesse bem e a contento, da cultura e do interesse nacional. Mas qual é a prioridade do Museu dos Coches? O que é que isso identifica de uma estratégia cultural do Governo? Do Governo, não do Sr. Ministro da Cultura, do Governo. Do mesmo Governo, de onde se somam todas as verbas em todos os ministérios, tudo se cruza, para identificar uma determinada despesa em cultura. Pois bem, agora também juntemos tudo para identificar uma determinada responsabilidade política em cultura. Porque o Sr. Ministro tem a tecer-lhe um conjunto de críticas, todo um vastíssimo número de pessoas, conceituadas, respeitáveis, e, portanto, creio que devemos a todas essas pessoas um debate aberto. Delas não poderá dizer aquilo que disse do professor Carrinho, que estava desfasado, que estava ressabiado com resultados eleitorais, ressabiado é uma expressão minha. Mas, enfim, não estou a alienar o conteúdo daquilo que o Sr. Ministro disse. Portanto, agora, regressados ao debate político concreto, o Sr. Ministro não compreenderá bem que é esta opção em Belém do Museu dos Coches que ficará associada à sua gestão do Ministério da Cultura, não outras. Não as excelentes obras que estamos a fazer no património aqui ou além. E, portanto, esse é o debate político que eu desejaria que nós hoje aqui pudéssemos ter para perceber quais são as prioridades culturais do Governo. Sr. Ministro chega-nos aqui e, digo-lhe isto com o devido respeito, fala-nos por alíneas. No património, nas indústrias culturais, na língua, e vai identificando todos esses tópicos. E nós ficamos a olhar para as notas, para os apontamentos, para os andaimes das obras todas. E a política, Sr. Ministro, e o debate da responsabilidade política. Qual é, afinal, o objetivo do Ministério da Cultura? O Sr. Ministro fez questão de se demarcar da sua antecessora, da sua política nesta área. Pois bem, está talvez na altura, agora que caminhamos para eleições e para aquilo que pode ser o juízo da opinião pública, de o Sr. Ministro nos identificar claramente quais são os objetivos e qual é a estratégia. A crítica é de que não tem estratégia. Não há prioridades claramente definidas na área da cultura. E realmente elas aparecem aos olhos da opinião pública e da comunidade interessada como conflitivas, como divagantes, como pouco esclarecidas. E, portanto, como nós já teremos muito pouca oportunidade de debater com o Sr. Ministro daqui até às eleições, este talvez seja um dos últimos momentos, se não mesmo o último, em que poderemos ter um balanço e um debate político acerca do que têm sido as prioridades na área da cultura. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra, Sr. Deputado Teresa Queiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Gostaria de começar por saudar, nomeadamente, a informação tão exaustiva, acrescentando que, aliás, poderiam seguir o exemplo de alguns colegas do Governo do Sr. Ministro, que é disponibilizar essa informação e todos esses gráficos aos deputados, de preferência com alguma antecedência para que os pudéssemos estudar. Em todo caso, toda essa informação foi muito exaustiva, muito documentada, muito ilustrada, com muitas cores, e, em todo caso, não pude deixar de reparar que o Sr. Ministro tem agora uma atitude talvez menos arrogante do que aquela que manifestava nas últimas audiências e audições em que se mostrava muito melindrado, digamos assim, por ser convocado a esta comissão para dar explicações. E compreende-se que o Sr. Ministro tenha adotado uma postura menos arrogante, se me permite, porque se tornou, enfim, não digo isto com felicidade, embora deva dizer que o Sr. Ministro estava a pedi-las, tendo em conta a arrogância com que se pronunciava. Mas a verdade é que o Sr. Ministro está a ser contestado por todos os lados. O Sr. Ministro está a ser contestado pelos agentes culturais de todas as áreas, quase sem exceção. Não me estou a lembrar de nenhuma área, desde do teatro ao bailado, da música à literatura, da museologia ao património. Agentes culturais de todas as áreas estão a contestar as políticas do Sr. Ministro. E mais, tem os seus colegas de governo, colegas que foram parte de governos suportados pelo mesmo partido, que o criticam, enfim, com maior ou menor ferocidade. Portanto, a verdade é que o Sr. Ministro está a ser confrontado e está a ser questionado, não só pelos partidos da oposição, mas por todos os agentes culturais e pelos seus colegas de governo. E vamos lá ver, Sr. Ministro, se conseguimos aqui encontrar um fio condutor. O Sr. Ministro gastou uma boa parte da sua intervenção a tentar desmontar uma das críticas que lhe é feita, que está associada à falta de peso político seu e do seu Ministério, que é o mais baixo orçamento de Estado dos últimos anos. E gastou uma boa parte desta sua intervenção inicial a desmontar esse argumento. Até a partir do princípio que isso é verdade, então as críticas dos agentes culturais não se prendem com a questão orçamental, mas sim com as suas políticas, em sentido estrito. E eu só posso concordar com todos estes agentes culturais de todas as áreas da cultura quando dizem que não há uma visão estratégica, não há uma política cultural com visão abrangente, curto, médio e longo prazo para o nosso país. E vou-lhe dar alguns exemplos e vou perguntar alguns aspectos de política cultural ou ausência desta, e que já foram, aliás, aqui também salientados por alguns outros colegas. Quando um dos aspectos que é apontado, e que, aliás, critica a falta de investimento, a subalternização clara da cultura neste governo socialista, a clara subalternização da cultura, não compreendendo que a cultura é não só um eixo de afirmação da identidade nacional, mas também um eixo claro do desenvolvimento de um país. E mais, num período de crise, a cultura pode e deve ser um elemento propulsor das economias nacionais. E o que eu lhe pergunto é, face a esta evidência, que eu imagino que o Sr. Ministro partilhe comigo e com outras pessoas, porquê que não lhe ocorre apresentar, por exemplo, um pacote anticrise na área da cultura? E aproveito para lhe perguntar como é que comenta, no todo ou em parte, a proposta do Dr. António Gomes de Pinho, Presidente da Fundação Serralves, uma fundação de inquestionável prestígio e sucesso, quando, a título meramente individual, é certo, mas propõe que se pondere a criação e a apresentação de um pacote anticrise na área da cultura. E o que eu lhe pergunto é se o Sr. Ministro pensou no assunto, se o apresentou em Conselho de Ministros, se teve apoio, o que é que aconteceu relativamente a esta matéria. Relativamente ainda a questões agora mais pontuais. Relativamente ao Fundo de Salvaguarda do Património Cultural, eu pedi que, se o Sr. Ministro podia explicar um pouco melhor quando é que ele vai ser posto em prática. Eu li nos diplomas e em alguma imprensa pública que o fundo estaria verdadeiramente disponível em junho, portanto, mesmo no fim do mandato. O que eu lhe pergunto é qual é o conteúdo deste fundo neste momento e o que é que imagina que vai poder executar com base neste fundo até ao fim do seu mandato. Depois pergunto-lhe se já teve a oportunidade de fazer uma avaliação da OPART. Lembra-se quando tomou posse, enfim, criticou, teve uma postura relativamente crítica, mas, em todo caso, disse que iria ponderar e que iria avaliar o resultado desta fusão. Que eu lhe pergunto agora, já na reta final do mandato e da legislatura, qual é a avaliação que faz e se vai manter esta estrutura ou se a vai dissolver. Perguntava-lhe ainda, e relativamente ao acordo ortográfico, em que é que ficamos quanto à assunção de prazos? E já aqui foi dito, as opiniões distintas entre a tutela da educação e a da cultura. Por um lado temos o Ministério da Educação, enfim, com uma certa inércia, invocando as dificuldades e a morosidade desta tarefa. Por outro lado, temos o Ministro da Presidência a dizer que um prazo razoável para a transição, isto há cerca de um ano atrás, um prazo razoável de transição seria de 6 anos, portanto já temos aqui duas opiniões divergentes de outros membros do Governo, mas depois o próprio Sr. Ministro já tem apresentado outras datas. Começou por dizer que estaria em vigor o acordo ortográfico o mais tardar dia 1 de janeiro de 2010 e mais recentemente, no dia 12 de março, vem dizer que afinal vai ser uma realidade ainda neste semestre. Como pergunto, Sr. Ministro, é se amanhã não nos dirá que o acordo ortográfico já será uma realidade logo a seguir à Páscoa. E, portanto, em que é que ficamos relativamente a esta matéria? Também não posso deixar de perguntar sobre o apoio do Estado à renegociação das dívidas de Berardo através de uma alteração dos estatutos que levarão, que inevitavelmente levarão a esse apoio, a essa salvaguarda do património Berardo. E a verdade, eu sei que eventualmente terá dificuldades em responder isto, visto que o comendador João Berardo é seu amigo pessoal. Mas a verdade é que toda esta questão da Fundação Berardo, da exposição da coleção Berardo, desde o primeiro minuto tem sido envolta numa enorme opacidade. E os diplomas tardam a sair, ainda não foi, sabemos que os estatutos já foram alterados, mas ainda não foram publicados em Diário da República, não se consegue ter acesso aos financiamentos e às contas da Fundação. Eu pergunto, se não preocupa este grau de opacidade relativamente a um parceiro, próximo, a um parceiro central deste Ministério da Cultura e é um parceiro que certamente custou muito dinheiro ao Ministério. O Sr. Ministro, e outro ponto, ainda não, nunca se pronunciou aqui, desde a sua tomada, sobre a sua política para o cinema. Não estou aqui a fazer nenhuma defesa em particular, mas lá está, é mais uma área, mais um grupo de agentes culturais que se manifestam com grande veemência relativamente à sua política para o cinema. Eu pergunto o que eu estou a fazer. Qual é? Eu não estou a fazer nem a apologia do cinema de autor, nem o sucesso e os subsídios atribuídos em função das bilheteiras. Agora, a verdade é que não conhecemos o pensamento do Sr. Ministro para a área do cinema e quais são os critérios com base nos quais entendo que devem ser atribuídos os financiamentos. Para concluir, perguntava-lhe, também um aspecto já aqui focado, quanto é que vai custar a transferência do Museu Nacional de Arqueologia, toda esta construção, toda esta movimentação, toda esta balbúrdia que teve origem e que tem origem no novo Museu dos Coches, que me parece, confesso-lhe, um capricho que o Ministro da Economia lhe impôs, porque ele quer prosseguir uma política ativa de turismo cultural. Mas, independentemente de se tratar, parece-me a mim, desse capricho que o Ministro da Economia lhe impôs, pergunto, há estudos sobre a viabilidade, há estudos sobre o quanto vai custar a adaptação da Cordoaria Nacional para instalar todo o universo da arqueologia? Diga-nos qualquer coisa. E para concluir, e acabando com o aspecto estratégico, a verdade é que temos assistido a que a questão, todas as questões relacionadas com o turismo cultural, estarem a ser assumidas pelo Ministro da Economia. Ora, o turismo cultural tem sido um eixo de desenvolvimento, quer da área da economia e do turismo, mas também e sobretudo da área da cultura. Temos exemplos excelentes e evidentes a nível europeu. E o que eu lhe pergunto é qual é a sua visão, Sr. Ministro? O que é que desenvolveu para uma política de turismo cultural no nosso país? Que rotas é que foram desenvolvidas? Que património é que foi especificamente recuperado para entrar numa estrutura do turismo cultural? Porque a verdade é que nada foi feito pelas suas mãos no que se refere ao desenvolvimento deste eixo do turismo cultural.
Obrigado, Sra. Deputada Teresa Queiro. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista informou-me que na primeira ronda o tempo de intervenção será dividido entre o Sr. Deputado João Serrano e o Sr. Deputado Teresa Portugal. Tem a palavra o Sr. Deputado João Serrano.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, eu confesso que estava aqui a ouvir não só a intervenção do Sr. Ministro, como dos restantes grupos parlamentares, e estava-me a recordar de uma frase de um amigo meu que há dias me dizia que em Portugal é muito difícil ser Ministro da Cultura. Aliás, muitas vezes, pior do que Ministro da Cultura, no fundo, é por vezes ser o chamado treinador de uma equipa de futebol. E porquê? Porque neste setor há, tal como no futebol, muitos treinadores de bancada. Ou seja, há muitas opiniões, há muitas pessoas a falarem sobre o tema da cultura. A discussão gravita muito em questão do que é certo, o que é verdade, o que é errado, ou seja, de ideias certas e ideias absolutas, e assim se faz um conjunto de opiniões, muitas delas contraditórias. E assim se criam opiniões, e grupos e plataformas. Plataformas e grupos que têm sempre por trás dela, sempre o ex-qualquer coisa. O ex-diretor, o ex-ministro, o ex-presidente disto ou daquilo, que está sempre, sempre contra aquilo que está a fazer. E há ideias absolutas que são colocadas na agenda do debate. Aliás, eu tenho aqui presente e anotei uma das, um dos preâmbulos bases de um documento que penso que está em discussão, de ilustres agentes culturais, que pretendem, no fundo, uma agenda para a cultura, em que, passo aqui a citar, afirmam que nos últimos 35 anos dificilmente se identifica um programa ativo planeado, coerente e apto a dignificar a cultura portuguesa, de acordo com projetos claros e sustentados. Ou seja, nos últimos 35 anos, para estes agentes, nada e nada foi feito na área da cultura, nenhum e nenhum projeto. Depois temos outras entidades que se limitam apenas a dar propostas simples. Uma delas é a questão orçamental, ou seja, é preciso mais dinheiro, e a segunda proposta é preciso ter uma administração eficaz. E são as únicas propostas concretas. E quem assiste a tudo isto e assiste à explanação do seu ministro, aliás, faço minhas palavras do deputado Feliciano Barreiras Duarte e de outros deputados, na segunda qual foi uma apresentação rigorosa, pormenorizada e completa sobre o estado da política cultural deste governo, e quando, no fundo, também assistimos a uma explanação do que é a execução orçamental, e aliás também partilho da opinião do Sr. Deputado Luís Fazenda Duarte, que segundo a qual é através da execução, dos dados de execução, que se vê a real gestão orçamental do Ministério. Bom, e quando vemos o Sr. Ministro a fazer também uma explanação sobre os três eixos, os três objetivos, língua, património e indústrias culturais, bom, nós obviamente ficamos aqui sem entender o estado da cultura, ou seja, sem entender no fundo o debate. E é isso, Sr. Ministro, que eu queria aqui deixar. É no fundo um repto ao Sr. Ministro, para que no fundo me ajude e nos ajude e aos portugueses que assistem a estes debates a entenderem, no fundo, o que é que está por detrás destas opiniões que são feitas, trabalhadas por múltiplos agentes, por múltiplos interesses, muitas vezes contraditórios, e que muitas vezes disto tudo não sai, no fundo, nenhuma ideia e nenhum projeto para a área da cultura. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado João Santos. Sr. Deputado Teresa Portugal.
Queria começar por cumprimentar o Sr. Ministro, o Secretário de Estado, e dizer que tem razão o meu camarada João Serrano, que esta coisa da cultura não é das mais fáceis. E eu começo por dizer isto porque retive a mensagem do deputado Luís Fazenda sobre a verdadeira função dos deputados, a função fiscalizadora da Assembleia da República. E tendo em conta que uma comissão também não é um clube de reflexão política, no entanto, neste diálogo sobre a governação da cultura, está sempre subjacente esta enorme dificuldade sobre o que é a governação da cultura. O que é que na cultura há que eventualmente pode diferenciar essa chamada arte da governação, ou o que é que dificulta na cultura a definição de uma linha estratégica. E há muita matéria sobre o assunto e nos últimos tempos a própria comunidade europeia tem produzido muitas coisas sobre isto, e há as mais variadas e até originais propostas, mas recorrendo aqui ao nosso país e às nossas experiências, nós estamos Isto é uma discussão recorrente, não é? Esta conflitualidade entre o exercício da cultura e a governação da cultura, porque por um lado temos exemplos sobejos na nossa própria história, que isto de governar a cultura muitas vezes transformou-se em meras ações de propaganda, outras vezes sofre acusações de ser uma arte de governar os amigos, os chamados amiguismos, a governação dos amiguismos. Também há, porque isso é, essa é uma questão já mais atual, uma tendência para fazer dela uma mera governação gestionária. E no entendimento que do outro lado também se julga que estas coisas da cultura, talvez por serem muito efêmeras, não são associadas a fatores de produtividade, o que já veio sendo demonstrado ultimamente, e eu acho que isso nisso foi um avanço muito interessante, trazer a cultura também para o diálogo da economia. E portanto, eu acho muito estimulante que a sociedade portuguesa se mexa, mesmo que só de vez em quando, sobre as coisas da cultura, porque tem, estou de acordo, até em momentos de crise, como já todos sabemos, elementos de extraordinários, nomeadamente fatores de empregabilidade fora do normal e fora dos esquemas das outras áreas. E por isso eu estou a dizer estas coisas, para não chamar, enfim, com um termo menor, porque eu acho que também a Comissão pode aqui acrescentar alguma coisa nesta área, para não ficarmos, por um lado, só na crítica das chamadas que estão no ar, ausências de estratégias, indo apenas à evocação de questões de natureza concreta. Mas, enfim, retomando as funções que um deputado deve ter nestas circunstâncias, e procurando aqui, se é possível, uma certa vontade do equilíbrio destas dificuldades, eu também vou ter ao Museu dos Coches. E quero transmitir à Comissão e também ao Sr. Ministro a enorme dificuldade que é para um deputado poder acompanhar aquilo que eu considero que é um verdadeiro mega puzzle, esta questão do Museu de História dos Coches. Porque eu escrevi de um lado e do outro os museus que isto implica e do outro lado os espaços que isto também implica. E isto implica não só o Museu dos Coches, como o Museu da Marinha, da Arqueologia, a Arqueologia Náutica, o Arquivo da Arqueologia. E espaços, então, são múltiplos, que é o Jerónimos, a Cordelaria, o Palácio da Ajuda, se eu estou a dizer bem, ou se eu terei percebido bem, o que não foi das coisas mais fáceis da minha vida, as Oficinas Gerais de Engenharia, depois também há a questão do IGESPAR e da Avenida das Índias, com aqueles depósitos importantes. E depois, por outro lado, também os próprios movimentos de cidadãos, são movimentos de cidadãos, uns a favor, e respeitáveis, porque são 200 arquitetos da cena portuguesa, que são reconhecidos, enfim, como pessoas respeitáveis nas suas áreas e até na sua atitude cívica. E, por outro lado, os cidadãos múltiplos, uns mais ligados a estas áreas, outros menos, que não aceitam como cidadãos toda esta mudança. E eu atrevia-me a fazer, para que isto seja uma discussão mais útil e mais interiorizada por parte e que contribua para um melhor conhecimento da situação, para que se possa fazer uma leitura depois política de tudo isto, eu atendia-me a fazer uma sugestão à própria Comissão, ao Sr. Presidente, para que desse o tratamento a isto que tem que ser dado, e também ao Sr. Ministro, é que eu, talvez eu sofra mais que os outros deputados, porque não sou de Lisboa, não é? Não vou dizer que sou provinciana, porque não me considero tal. Mas não sou de Lisboa e não conheço esta complexidade de espaços e de museus. Não conheço alguns deles. E, portanto, eu creio que beneficiaria a Comissão que o Sr. Ministro disponibilizasse a pessoa mais competente para acompanhar os deputados da Comissão numa visita, que não é uma mera visita de interesse museológico, mas uma visita tendente a que se perceba o que é que muda, para onde, etc., e a lógica destas variadas mudanças. E, portanto, neste momento deixava aqui esta sugestão para que ela pudesse ser considerada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Ministro.
Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, vou responder àquilo que me é pedido, partindo do geral para o concreto. E não vou seguir a lógica das intervenções e, portanto, responder ponto por ponto, se bem que o faça, e se tiver tempo ao fazer, farei respondendo a cada uma destas coisas. Vamos começar pela política. E vamos começar pelo assumir de uma política que está mais do que assumida. Aquilo que eu gostava de dizer é que me surpreende completamente que, em primeiro lugar, os deputados sejam eco e sejam câmara de ressonância de críticas que não formulam, que não assumem, que não são suas. Portanto, que não dizem está mal aqui, está mal ali, está mal acolá, para além de críticas pontuais, isto ou aquilo ou aquilo outro que assumem, mas se referem, muitos se referem generalizadamente, a um universo de críticas que não apreciam, que não dizem se têm fundamento ou não, que não tornam suas, que não dizem isto está mal por aqui ou mal por ali, e esta crítica é justificada por aquilo ou por aquilo. Referem-se generalizadamente, o deputado Feliciano Barreiras Duarte, balbúrdia, não sei o que é que isso seja politicamente, também o deputado João Serrano fez eco disso, mas, sobretudo, a doutora Teresa Queiro referiu no início da sua intervenção essa mesma palavra e acabou a sua intervenção dizendo a mesma coisa de indefinição, incompreensão de uma catadupa de críticas que aparecem sobre o Ministério da Cultura. Vamos, então, explicitar o que é a política do Ministério da Cultura, desde que sou Ministro da Cultura. O Ministério da Cultura entendeu que eram vetores essenciais de intervenção política três. A língua. Porquê a língua? A língua porque a língua é condição de liberdade das pessoas, a língua porque, sendo condição de liberdade das pessoas, é ela que nos permite deixar de ser puros seres animais, pelo contrário, pensar e falar. Se a língua é o elemento essencial de liberdade, é ela que nos permite ser quem somos, é através da sua leitura e da sua escrita que nós conseguimos andar no tempo e no espaço. É através da leitura que nós conseguimos ler o que outros pensaram e o que outros escreveram, seja do Homero ao Cervantes, seja do Shakespeare ao Kafka, seja no passado, como estes casos são, seja ler o Philip Roth ou ler o Murakami, ver aquilo que, entender aquilo que é feito por outros atualmente. E, portanto, ler é andar, como alguém disse, ler é andar no tempo e andar no espaço. E este esforço na língua é um esforço essencial porque a língua corre o risco de ser menorizada, de ser menorizada em função de outras línguas, em função de uma política de língua franca que se quer que seja apoiada para que as pessoas se possam entender no mercado global, mas isso significa simultaneamente o risco de nós nos globalizarmos perdendo a identidade. E por isso mesmo, a língua é um elemento essencial. E é um elemento essencial também porque ela é definidora de uma política e de uma política de relações exteriores. Existem 250 milhões de falantes do português, 240, não se sabe exatamente quantos são, que usam o português como língua-mãe. O português é a terceira língua mais falada fora da Europa e isto significa compreender que entre 1960 e 2008, nos últimos 50 anos, o Brasil passou de um universo de 70 milhões de falantes para um universo de 193 milhões de falantes. Ou seja, foram feitos 123 milhões de falantes do português nos últimos 48, digamos, 50 anos. Ou seja, há um universo de 120, 130 milhões de falantes novos em todos estes anos. Estes anos são 50. Estes 50 anos, o Brasil fez mais falantes do português do que Portugal fez em toda a sua história, descontando todos aqueles que fez fora das suas fronteiras, isto é, fez no Brasil, fez em Angola, Moçambique, etc. Em Portugal, portugueses falando português, ao longo destes 800 anos, nós fizemos menos de 120 milhões de falantes. O Brasil fez em 50 anos esses. O Brasil tem esta dimensão e o número é uma coisa muito relevante. Durante os últimos 200 anos, andaram a ensinar-nos que a formação de um produto de capital e a formação de capital era o essencial para o desenvolvimento de um sistema económico determinado, aquilo que nós verificamos nos últimos 30 anos, desde a implosão da União Soviética, é que se calhar o problema do número, como se vê com a China, como se vê com a Índia e outras coisas, seja muito relevante. 250 milhões de falantes é a condição da sobrevivência do ponto de partida da língua portuguesa. E por isso mesmo, o português é um vetor essencial. Isto significa entendimento com os outros países de língua portuguesa. Significa compreender onde estiveram as nossas falhas nessa coordenação, significa as deficiências que tivemos por não ter uma Academia de Letras em Portugal, por não conseguirmos fazer um dicionário da Academia, por não conseguirmos impor, digamos, uma forma de escrita do português, que era a forma de escrita do português erudito europeu, e, consequentemente, a necessidade de fazer um entendimento com outros países, como seja o Brasil, Angola, Moçambique, a Guiné, Cabo Verde, todos os países da Cplp, no sentido de termos uma escrita comum. A dificuldade de não ter uma escrita comum é a não adoção do português como língua em organizações internacionais. A dúvida sobre escreve-se de uma maneira ou escreve-se de outra maneira. É o College Board americano recusar-se a aceitar textos em português porque não sabe se tem erros ou não tem erros, porque não sabe se são escritos segundo a grafia portuguesa ou a grafia em vigor no Brasil. Por outro lado, porque isso também leva a que estados como Massachusetts, por exemplo, não ensinassem português na escola oficial porque não sabiam se adotavam uma ou outra norma, uma ou outra regra. Tudo isso para permitir a afirmação do português como língua internacional na ONU, na União Europeia, como língua de trabalho em todas essas organizações, mas na OUA, mas na OEA, na Organização dos Estados Americanos, mas no âmbito do Mercosul, mas em todo o lado, tem que ser unificada ortograficamente. Isto só é possível fazendo um trabalho no âmbito da Cplp e um trabalho com os outros países. Isso significa acordo ortográfico. Só para explicar relativamente ao acordo ortográfico, o acordo ortográfico foi 3 vezes ratificado pelo governo português, 3 vezes ratificado pela Assembleia da República, 3 vezes ratificado pelo Presidente da República. Em momentos diferentes, em 90, a discussão do acordo ortográfico está feita em 90, está encerrada em 90, os órgãos representativos e democraticamente eleitos do país já o ratificaram, foi ratificada uma alteração depois, no fim dos anos 90, foi ratificado o segundo adicional, este era o primeiro, o segundo adicional em 2008 por Portugal. O acordo ortográfico está em vigor. E, portanto, aquilo de que se trata não é de saber se o acordo ortográfico está em vigor ou não, não é de saber se o acordo ortográfico vai ser implementado globalmente no prazo de 6 anos. Não se definiu nenhuma moratória. Aquilo que se definiu foi que o acordo ortográfico, uma vez ratificado pelos órgãos de soberania portugueses, todos eles, publicados esses documentos de ratificação no Diário da República, estando ratificado por 3 nos termos do segundo acordo adicional, está em vigor. Está ratificado por 4. É necessário verificar, e era a única coisa que falta fazer, é se todos os Estados depositaram os instrumentos de ratificação em forma regular, completa, exaustiva, e são 4 os Estados, São Tomé, Cabo Verde, Brasil e Portugal, que já ratificaram. Como bastam 3, basta 3 ratificarem para que ele entre em vigor, para que ele esteja em vigor, assim acontece. Aquilo de que se trata agora, relativamente ao acordo ortográfico, é definir quando é que ele começa a ser praticado. Praticado significa quando é que nós passamos a cumprir as leis que nós mesmos, deputados da Assembleia da República, nós mesmos, Governo, nós mesmos, Presidente da República, decidimos que era a norma que deveria vigorar entre nós. Já está decidido. Os deputados da Assembleia da República já ratificaram. O Governo já ratificou, o Presidente da República já ratificou, já publicou o decreto. Portanto, tudo isso está em vigor. Quando é que, nos documentos oficiais, o Governo, a administração pública, passa a exercer o poder de escrever e a escrever de acordo com as normas que ele mesmo aprovou? É só disso que estamos a falar. É isso que é começar a aplicar. É uma norma que está em vigor, está estabelecido, está publicado, está tudo feito. Quando é que nós passamos a praticar aquilo que está em vigor entre nós? Ou vamos, pelo contrário, ter esta atitude que é aprovamos as leis, publicamos as leis, dizemos que sim e depois não fazemos nada. E aquilo que disse foi, é necessário que comecemos a cumprir o acordo ortográfico. Começar a cumprir o acordo ortográfico não significa que o acordo ortográfico esteja a ser cumprido por toda a gente. Esteja a ser cumprido dentro de 8 dias, de 15 dias, de 6 meses, de 1 ano, de 2, de 3. Vai ter uma fase de transição, que se quer que seja, sem rupturas, em que não haja nenhuma alteração essencial da vida das pessoas, porque lentamente, progressivamente, passam a fazer isto. A questão essencial é quando é que os jornais começam a escrever de acordo com o acordo ortográfico. Já há um jornal que escreve de acordo com o ortográfico, é o Record. Já há dois jornais que querem fazer isso, outros, e que já disseram que iam fazê-lo rapidamente. A Lusa já passou a ter, ou vai ter rapidamente, alguém que faça essa explicação. Vai ser necessário distribuir as regras do acordo ortográfico simplesmente pela população e pelas escolas e pelos professores. Vai ser necessário formar professores para que eles façam isso. Vai ser necessário um conjunto de coisas. Essas coisas vão ter que ser feitas, espera-se, de modo que foi isso que foi deliberado pela Assembleia da República, foi isso que foi deliberado pelo Governo e foi isso que foi proposto pelo Governo à Assembleia da República, em conformidade com isso, ratificou, que no prazo de 6 anos todos nós estejamos, como estivemos relativamente a outros acordos ortográficos ou a outras reformas ortográficas, feitas 4 durante o século XX, em que nenhum problema existiu, e isso está, digamos, essencialmente feito. Língua significa acordo ortográfico. Língua significa partilha de ações com esse universo que é o universo da Cplp. Língua não é a língua dos portugueses, é a língua portuguesa, é, citando a frase muito batida de Pessoa, a minha pátria é a língua portuguesa, é uma pátria de muitas pátrias. E, portanto, o português é a pátria de muitas pátrias. E isso tem que ser coordenadamente feito para que seja desenvolvido a língua portuguesa. Esta política é uma política essencial. Esta política declina-se não só nisto, como declina-se na refundação do Instituto Camões. Liga-se e declina-se na criação de um fundo da língua portuguesa, fundo esse, que é um fundo de 30 milhões com possibilidade de reforço, para apoiar a formação de escolas, para apoiar a formação de professores, o ensino da língua portuguesa em países onde essa é a única língua possível de ser ensinada enquanto língua oficial, língua escrita. Eu pessoalmente nasci em Moçambique, eu mesmo nasci em Moçambique. Há muitas línguas que são praticadas em Moçambique, há muitas línguas que são faladas, são línguas mães em Angola e noutros países, que não são línguas com escrita. Não são línguas que tenham nem a Bíblia, nem o Código Civil, nem o Diário da República, nem um romance, nada. Não são línguas escritas. E como não são línguas escritas, essas línguas não permitem às pessoas nenhuma informação sobre todo o passado. Não permitem aprender a ler, não permitem aprender a escrever, porque não há nem língua, não há nenhuma escrita nessa mesma língua. É preciso que as pessoas possam dispor de uma língua para que possam ser livres, para que possam saber e conhecer o mundo, para que possam voar para além daquilo que a natureza lhes deu, que é apenas o corpo. E por isso mesmo é necessário que se ensine português em todos esses países. Essa política é uma política que tem que ser coordenada com as organizações internacionais que são a Cplp, é preciso que seja feita no âmbito de trabalhos de apoio ao desenvolvimento e o Fundo da Língua é um fundo de apoio ao desenvolvimento também. É preciso que tudo isto seja simplificado através da criação de programas informáticos. Porque os programas informáticos permitem esta adaptação muito facilmente. Enquanto antigamente tudo implicava um revisor ortográfico, hoje não implica um revisor ortográfico. É muito fácil pôr um texto escrito da maneira como nós escrevemos e automaticamente o computador assinala todos os erros ou todas as escritas divergentes. Pode-se fazê-lo, existem programas informáticos já disponíveis no mercado para isso, que assinala todas as divergências com o português escrito antes ou depois do acordo ortográfico, com os vários portugueses que são falados e escritos em todos estes 8 países que compõem a Cplp. Mas também isto é necessário ser feito com as diásporas. Este programa informático é muito importante porque facilita todo o trabalho de todos os jornalistas ao nível de todos os órgãos de informação. Eles escrevem e aquilo formata, reformata, adapta, converte ao português do acordo ortográfico. Como pode também formatar e adaptar ao português anterior ao acordo ortográfico. Como pode adaptar ao português depois do acordo ortográfico com a norma brasileira ou com a norma portuguesa, em função das pequenas variações que existem. Mas também significa fazer um estudo sobre o valor económico da língua portuguesa, coisa que está programada, coisa que está em curso e que será, digamos, feito mais desenvolvidamente a partir do momento em que o Instituto Camões esteja reformulado, reformatado ou refundado. Isto significa também um grande empenhamento com os editores. Este instrumento informático permite aos editores pegarem em textos, em livros, que já têm escritos em português, que já estão em formato informático, permitam-me o pleonasmo, que já estão formatados digitalmente, metê-los nesse mesmo programa e eles saem imediatamente alterados e imediatamente, no tempo de 15 segundos, 20 segundos, foi o tempo que demorou a fazer isto com a Cidade das Serras, em muito poucos segundos saem adaptados ao acordo ortográfico. Saem adaptados com todas as palavras alteradas indicadas, saem adaptados sem nenhuma palavra indicada, saem adaptados com todas as coisas que as pessoas possam ver tudo o que está, possam controlar tudo o que se passa e tudo seja feito de uma forma muito simples. Queria dizer que não há nenhum drama, não houve nenhum drama nas alterações ortográficas feitas depois da grande alteração ortográfica de 1911, mas da 31, da 46, da de 72, não houve nenhum grande drama, nenhum de nós, e alguns já viveram essas alterações, nenhum de nós sentiu isso profundamente. As alterações foram feitas sem rupturas, suavemente. Portanto, língua é um fator essencial. E daí o empenhamento também no Museu da Língua. E daí o empenhamento na compra do espólio do Pessoa. E daí o empenhamento no regresso de todo o espólio do Sena a Portugal. Daí o empenhamento em fazer uma coisa que não é estritamente da minha competência, mas que, falando com os outros países da Cplp, está em vias de poder ser concretizada, que é uma televisão de língua portuguesa na net, uma coisa a que todos possam ter acesso em todos estes países e que seja uma televisão na net, eventualmente fazer uma rádio em língua portuguesa comum para todos e que seja transmitida para todos também na net, ou seja, transmitida sem ser na net se houver condições e ondas hertzianas para retransmitir isso, e finalmente ver se é possível, coisa que implica também coordenação com editores e com muitos editores, e está a ser feito, mas está a ser feito muito, muito pausadamente, que é ver se seria possível editar uma espécie de coleção entre a Harvard Classics e a Pleiade em português. E que a cultura, digamos, de língua portuguesa, a cultura mundial, estivesse representada através desses textos e isso permitisse a qualquer pessoa ter acesso e esses textos viessem a ser distribuídos em volumes que não ocupassem muito espaço, mas qualquer coisa como 50 volumes de 3 centímetros cada um, portanto, em metro e meio, pudesse essa cultura, que ainda é transmitida essencialmente por livro às pessoas, pudesse ser transmitida. Primeiro vetor, língua. Língua é condição de liberdade. Mas língua é condição de esta total liberdade, mas ela mesma pressupõe memória. Ela transporta memória consigo. E essa memória não é expressa apenas na língua. Ela é expressa em tudo aquilo que nós deixamos, nomeadamente no património. Património que é património construído português, seja esse património material ou imaterial, e sendo material, seja ele património material imóvel ou património material móvel. Segundo vetor essencial, nós queremos ser absolutamente livres, absolutamente competentes naquilo que é o pensamento. Nós queremos contribuir, enquanto pensamento de natureza, ou baseado na língua portuguesa, para aquilo que é a política mundial, a reformulação daquilo que são as organizações internacionais. Isso só é possível ser feito no âmbito da Cplp, isso só é possível ser feito com o Brasil, com Angola, com Moçambique e com os outros estados da Cplp. Para isso ser feito, é preciso que nós reforcemos isto. De onde? Língua portuguesa e Cplp. Mas a língua, como disse, sendo instrumento e condição da liberdade, não é suficiente para a construção da identidade. Apesar de ela já carregar consigo grande parte deste passado, disto que é património, a verdade é que é preciso um património que seja um património material construído. E, por isso, grande preocupação com o património que existe em Portugal, com os edifícios, mas também com o património com os arquivos, a criação de uma rede de arquivos. O apoio à Direção-Geral dos Arquivos, à Torre do Tombo, para que aquilo seja digitalizado. É preciso assegurar que esse património seja recuperado, que esse património seja restaurado, que esse património seja mantido e conservado, mas também é preciso que esse património seja disponibilizado. E a disponibilização significa digitalização. Significa disponibilização não só física na Biblioteca Nacional, onde decorrem obras para criar condições para haver maior disponibilização, mas também significa disponibilização de tudo isto remotamente, isto é, à distância. A toda a gente do mundo, em todos os países do mundo, a todas as pessoas tenham acesso a uma forma de se ligarem a um computador. E por isso mesmo, segundo vetor essencial de política, tudo aquilo que tem a ver com o património. E ter a ver com o património significa, para tudo isto, que nós queremos recuperar o património imobiliário. Nós queremos fazer uma rede patrimonial que permita às pessoas afirmarem fazer teatro em português, fazer cinema em português ou de língua portuguesa, fazer todas as artes e terem equipamentos que lhes permitam fazer todas essas artes, os cineteatros, nomeadamente, mas terem um sítio para exibir cinema mundial, mas também cinema de língua portuguesa, seja no Porto, seja em Lisboa e seja noutros sítios, e, portanto, apoiar redes de exibição. E nós queremos que todo este património seja apoiado na sua revitalização. Este apoio, considerando a situação financeira, pressupõe a mobilização de outros recursos. E por isso é que o património, sendo condição de construção de identidade, significa que nós queremos trazer o Vieira Portuense, nós queremos trazer, enquanto património material e imaterial, o Pessoa, queremos que o Pessoa seja disponível, que o Pessoa seja trabalhado, que tudo o que o Pessoa fez possa ser acessível por todos os portugueses, e, portanto, há uma dupla vertente, que é a vertente da conservação e a vertente da disponibilização. Queremos criar condições para que o património seja salvaguardado e seja visitado e seja ocupado e seja construído com as pessoas, com os portugueses, e seja instrumento de criação dessa identidade. É este o discurso que sistematicamente fazemos aos equipamentos que geram património. Mas, como disse, língua e património são condições essenciais de construção de identidade deste país. Mas é preciso que nós passemos de uma cultura do saber para uma cultura do fazer. Cultura do fazer significa criatividade. Significa atividades culturais, significa capacidade de afirmar enquanto discurso, significa a capacidade de se afirmar. Discurso escrito, daí falar-se, ter falado, ter defendido a existência de um plano nacional de escrita, para além do plano nacional de leitura, que tão bons resultados têm tido, fazer essa capacitação dos portugueses para construírem discurso a partir daí. E, portanto, significa artes e indústrias criativas. Significa clareza no apoio às artes, significa reformulação das regras de apoio às artes, coisa que foi feita no âmbito da TG Artes, publicação dos diplomas e de toda a portaria, significa fazer isso agilmente e significa a distribuição desse apoio segundo regras claras. Isto não significa que tenhamos encontrado uma pedra filosofal que permita, por exemplo, fazer a distribuição dos apoios às artes sem júris. O Ministério da Cultura sempre disse que, eu sempre disse que fazia cultura para que outros fizessem arte, para que outros fizessem cultura, eu fazia política para que outros fizessem cultura, eu pessoalmente não tenho, não quero ter, não acho que o Ministério da Cultura deva ter uma política de gosto e uma política de escolhas pessoais, acho que deve criar condições para que outras a façam. Não há, num momento em que não existem verbas que permitam fazer todos os filmes que toda a gente quer fazer, para fazer todos os espetáculos que toda a gente quer fazer, implica um processo de distribuição de fundos que seja um processo contratualizado, que seja um processo segundo regras de serviço público e que este serviço público seja entendido na dupla vertente, já tantas vezes referida, de que não há serviço público sem público, mas também não há serviço público sem serviço. E, portanto, é preciso encontrar as regras que permitam a definição desse público e a definição desse serviço, que é serviço. Isto passa por, normalmente, encontrar pessoas que componham júris, que ponham júris coletivos, e componham júris para escolher aqueles e estabelecer uma regra de hierarquização disso. Mas implica um progressivo caminho no sentido de estes apoios não serem apoios totais. Muitas vezes têm sido no passado apoios totais e, portanto, tudo aquilo que é dado é suficiente para realizar isso. Ou seja, o terceiro vetor das artes e indústrias criativas pressupõem que nós criemos as condições, que nós apoiemos as condições para que outros façam aquilo que é criação cultural, criação artística. Temos feito isso ao nível das redes e temos feito isso ao nível das parcerias. Mas temos feito isso ao nível dos apoios concretos, apoios a artistas. Como disse, o InovArte significa enviar proximamente 240 pessoas até aos 35 anos para estágios de 3 a 9 meses, estágios profissionalizantes, no campo de todas as artes, daquela arte que eles escolherem, para fora do país. Mas significa também que, ao fazermos apoios no âmbito dos projetos apoiados pelo CREN, aquilo que queremos é que nos polos de competitividade, que nos clusters de económicos, haja artes e indústrias criativas. Queremos que haja apoio por parte das instituições de crédito, como há apoios para as pessoas se internacionalizarem através de bolsas para essa internacionalização dos estudantes, que querem fazer cursos lá fora, ou bolsas para aqueles que se querem licenciar cá dentro, que querem fazer formação universitária, que haja também bolsas para as pessoas que querem fazer formação do domínio cultural e que querem fazer práticas culturais. Também já defendemos isso, estamos em negociação nesse sentido com duas instituições de crédito, elas já disseram que fariam, já disseram que aceitavam isso. Portanto, do ponto de vista político, não há nenhuma dúvida quanto àquilo que são os vetores essenciais do Ministério da Cultura. É a língua enquanto instrumento de liberdade e de capacitação de todos os portugueses no âmbito mais geral de todos aqueles que falam português. É o património enquanto instrumento de memória, instrumento de construção de identidade com base na língua, mas com base naquilo que é todo o passado português. E, portanto, por exemplo, o apoio a iniciativas que visam o restauro de todo o património mundial da humanidade, assim classificado pela Unesco, de origem portuguesa, são 22 edifícios, fazer esse apoio. E, portanto, significa isto que o terceiro vetor, o das artes e indústrias criativas, é criar as condições para que as pessoas se possam exprimir artisticamente. O que é que isto significa também? Significa um empenhamento político na criação dos meios e dos instrumentos financeiros para que isto seja possível. E esses instrumentos financeiros são aquilo que antes disse. Isto é, ser capaz de fazer mais através de parcerias, através de redes, redes com as autarquias locais, redes com as entidades que são de natureza empresarial não pública, portanto com empresas, com fundações, com associações, fazer redes com eles no sentido de nós podermos reunir meios, evitarmos redundâncias, evitarmos repetições, fazermos melhor. Por exemplo, não pôr na net em Portugal coisas que já estão postas na net de autores de língua portuguesa no Brasil, ou que estão já introduzidos, e portanto que é necessário criar plataformas que permitam o acesso a todas essas obras por parte de todos e não apenas a estes ou àqueles. Este objetivo é um objetivo absolutamente central. Este objetivo é um objetivo, digamos, essencial, porque há muitas coisas que dependem da existência de meios económicos e financeiros para serem levados a cabo. E, portanto, se não houver verba, se não houver fundos, se não houver meios, se não houver parceiros, nós não conseguimos fazer isso. Mas muitas parcerias foram estabelecidas, muita atividade foi realizada com base nisso. E, portanto, esse é o terceiro, digamos, a primeira condição para poder levar a cabo as outras políticas. E isso tem sido feito com grande êxito. E por isso é que, quando ouço falar de críticas que não têm nenhuma compreensão da realidade, que são totalmente destituídas de qualquer compreensão do que se passa do ponto de vista da análise dos números, e me dizem que os mais baixos orçamentos, não é verdade, não é os mais baixos orçamentos, pude mostrar, pude dizer, pude ver, 0,47% é mais do que muitos outros anteriores, mas muito mais do que outros anteriores. E não estou a contabilizar aí verbas que foram trazidas para o Ministério da Cultura, como, por exemplo, o Inovart. O Inovart vai significar um aumento de 5% relativamente ao orçamento do Estado, que era para a cultura. Se o Inovart for todo ele aplicado, como espero que seja durante este ano, vai significar 10 milhões de euros. Mas o acordo, as parcerias do Cheque Obra, vão permitir trazer verba, valor, obra para o Ministério da Cultura, para restauro patrimonial, em montantes muito significativos, vão permitir um crescimento das verbas disponíveis, isto é, do valor disponível, não em dinheiro, mas em obra, de montante muito significativo. Basta pensar que é 1% de o que for atribuído em obra pública na Ponte sobre o Tejo, mas no aeroporto, novo aeroporto de Lisboa, mas no TGV, mas nas estradas, mas nas autoestradas, mas nos edifícios, mas em tudo aquilo que for construído em obra pública, seja do Estado, seja de concessionários de serviço público, tudo isso vai significar 1% em obra para o Ministério da Cultura restaurar património. Se fizerem as contas, e é fácil ir fazendo as contas à medida que cada empreitada de valor superior a 2,5 milhões de euros for adjudicada, isto significa muitos milhões de euros para recuperação patrimonial. Significa uma parceria de responsabilização social destas empresas, ou seja, qual é a lógica disto? É também ir buscar dinheiro, mas ir buscar dinheiro em parceria, em rede, ir buscar dinheiro mobilizando socialmente outros que não estavam mobilizados para aquilo que é cultura. Ou seja, pôr a cultura e o discurso cultural no centro da atividade social, no centro do discurso político e no centro do discurso social. A questão que aqui colocam é uma questão que tem a ver com aquilo que era o programa do Governo. Foi colocada aqui a questão, o Governo que admita que não conseguiu cumprir o seu objetivo político, aquilo que era o seu objetivo político. Queria dizer que este programa de Governo foi feito antes, como é óbvio, antes de eu ser Ministro da Cultura. Eu sou Ministro da Cultura deste Governo, não sou Ministro da Cultura de outro Governo, é deste. E, portanto, tenho a noção, li aquilo que era o programa de Governo para a Cultura. Gostaria de dizer duas coisas. Em primeiro lugar, contextualizar isto. O programa de governo do Partido Socialista é um programa de governo feito antes do Partido Socialista ser governo. É um programa feito antes do Partido Socialista tomar consciência de que havia um déficit orçamental de 6,92%, muito antes disso. Significa isto. Desculpa. Significa que a situação encontrada depois de ser governo é muito diferente daquela em que o programa é elaborado. Gostaria de dizer também que, por razões de rigor, porque aquilo que mais me perturba é que as pessoas façam críticas absolutamente sem qualquer significado, sem qualquer razão de ser, sem qualquer rigor, sem qualquer fundamento, que digam coisas que não têm nenhum a propósito relativamente àquilo que estão a dizer. Isso faz imensa confusão. Como veremos a seguir, quando tratar disto ponto por ponto, das críticas feitas ou dos pedidos de esclarecimento feitos ponto por ponto, que há imensas coisas que não correspondem a nada de real e que são apenas aflições, angústias, preocupações, estados de alma ou outras coisas assim. Posso contar casos frequentes em que isso me tenha acontecido, de pessoas que estão muito ansiosas à espera de, porque são normalmente dependentes, ou porque são subsídio-dependentes, ou por qualquer outra razão, e de repente, ai, 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 que ainda não veio, ai, que está atrasado, ai, que qualquer coisa. O que diz o programa de governo é o seguinte. O compromisso do PS em matéria de financiamento público da cultura é claro. Reafirmar o setor como prioridade na afetação dos recursos disponíveis. Sendo, neste sentido, a meta de 1% do orçamento dedicada à despesa cultural, continua a servir-nos de referência de médio prazo, importando retomar a trajetória de aproximação que foi interrompida em abril de 2002. E isto, desculpa, é muito simples, eu pego nos mapas, eu mostro o que aconteceu e a gente vê o que é execução orçamental em Ministério da Cultura. Execução do Ministério da Cultura em euros. Mais alta execução do Ministério da Cultura em euros de todos os anos, desde 1995. A mais alta no ano 2008. Está ali. Os números são 250,4 milhões de euros. Nunca se gastou tanto em cultura, nunca o Ministério da Cultura executou tanto. Desde 1995. Estão aqui os números. Crescimento na execução 2006, 2007, 2008. 224, 232, 250,4. Isto é a despesa crescente. Em 2005 havia 249,2 milhões. Isto é o orçamento feito ainda em 2004 para 2005. Um orçamento que atingia quase 300 milhões, mas do qual não foram executados mais de 249. É por isso que ler a execução é mais importante do que ler o orçamento. É mais importante saber o que é que foi efetivamente gasto do que os números que se tinha. Nós podíamos ter para gastar muito dinheiro. Eu posso dizer que 300 milhões, o orçamento mais elevado, foi feito para 2001 e 2002. Em 2001 ficaram por executar 53,9 milhões de euros. Em 2002 ficaram por executar 60,8 milhões de euros. Em 2004 ficaram por executar 49,5 milhões de euros. E em 2003, 25,3. É bonito ter estes números do orçamento. Eu podia ter um orçamento grandioso, é fácil, era muito fácil fazer isso. Eu pegava em mais 10 milhões para Guimarães Capital da Cultura, punha mais 10 milhões no orçamento, dizia que ia buscar mais 20 milhões ao FEDER, nunca iria conseguir fazer isso, mas estava no orçamento mais 30 milhões. E eu tinha subido o orçamento em 30 milhões, muito simplesmente tinha subido o orçamento em 10%. Em vez de 250, tinha 285 milhões. Extraordinário, mas isso não correspondia a nada. Aquilo que é preciso é saber aquilo que nós temos condições para efetivamente executar aquilo que efetivamente gastamos. E por isso, aquilo que quero dizer é que 2006, 2007, 2008 são 3 anos de crescimento na execução orçamental em matéria de Ministério da Cultura. Nós passamos de 224 para 232, 232 para 250,4. E, portanto, há uma inversão. Há uma compreensão em 2005 de que não há verba possível para fazer este orçamento, que é preciso restringir a despesa orçamental, a despesa pública, para fazer o equilíbrio das contas públicas. Não é possível não fazer esse corte. Esse corte é feito e, a partir daí, o empenhamento é feito na despesa. Não no orçamento, mas na despesa. Porque também é relativamente ao orçamento. A despesa, muitas vezes, só é vista quando é feita a conta geral de Estado 2 anos depois. Só é vista milimetricamente aí. E porque o orçamento significava um agravamento desse déficit orçamental. E é por isso que há estes cortes. Quero-vos dizer também que os cortes de 2005 e 2006 são muitas vezes cortes porque, de repente, se entende que há cativações. Cativações de 7,5%, cativações de 5%, cativações nas verbas que estavam e que, de repente, o Ministério das Finanças entende que, para cumprir os objetivos orçamentais de redução da dívida pública, não era possível continuar a gastar aquilo. E, portanto, apesar de ter orçamentado do ano de 2004 X milhões para 2005, a verdade é que em 2005 o novo Ministro das Finanças faz cativações sucessivas de verbas que os serviços não podem gastar. E, portanto, não é possível gastar esse montante e esse montante fica montante não executado. Eu não estou a dizer que a culpa da execução seja do Ministro da Cultura que antecedeu em cada um disto. Muitas vezes os serviços, por exemplo, fazem o lançamento do concurso para a obra tarde. Se fizerem o lançamento do concurso para setembro, com todos os procedimentos que isso tem, vai acabar em janeiro, fevereiro, março a adjudicação. Em janeiro, fevereiro, março, a verba que estava no orçamento do ano anterior já desapareceu. Já lá não está. Já não podem fazer a adjudicação. A adjudicação pode ser feita no máximo dos máximos até meados de janeiro, desde que corresponda à coisa anterior, e, portanto, perdeu-se essa oportunidade. E essa oportunidade significa não execução. Aquilo que é necessário é fazer esta execução com grande rigor. A gente faz a execução a partir de um orçamento, mas o objetivo é executar rigorosamente, ou seja, orçamentar bem, gastar muito bem e ser eficaz nesse gasto. E ser eficaz culturalmente, é isso que faço. Se verificarem, peço desculpa, é só para verem o que é graficamente tudo o que não foi executado. O único ano, ou os dois únicos anos, 98 e 2001, em que se executou tudo e executou-se um pouco mais de tudo, são estes dois. Em todos os outros, é este gráfico de não execução. Todo o vermelho é aquilo que não se gastou. E são 60,8 milhões, 53 milhões, 50 milhões, 49,6. Isto significa que, como disse, bastava ter isto sido bem executado para haver muito mais dinheiro. O crescimento orçamental, o crescimento da execução, comparado com o crescimento orçamental, é muito significativo. E, por isso, peço que, quando falam destas coisas, prestem especial atenção àquilo que são os montantes de execução e não apenas os montantes orçamentários. O crescimento do orçamento é um crescimento feito sistematicamente até certa altura, mas isso não significa que tenha havido crescimento na execução. E, por isso, quando aqui se diz exatamente que continua a servir-nos de referência, importante retomar a trajetória de aproximação que foi interrompida em abril de 2002, é isso que se está aqui a dizer. É isso que taxas de execução altas e depois taxas de execução muito baixas e retomar a taxa de execução. E é isso que é feito a partir de 2006, 2007, 2008. Em 2006 executam-se 86%, em 2007 96% e em 2008 102%. E é essa execução que é essencial considerarem. E por isso, aquilo que estou a dizer é que seguramente seria muito mais simpático, muito mais fácil e muito mais construtivo do ponto de vista cultural, do ponto de vista de toda a ação governativa, do ponto de vista de todo o país, que nós tivéssemos muito mais dinheiro disponível em dinheiro público para fazer todas estas políticas. Obviamente que seria muito melhor. Mas isso significaria que nós não teríamos feito nenhum equilíbrio orçamental e que, não tendo feito o equilíbrio orçamental, estaríamos hoje, perante a situação de crise financeira que existe, numa situação totalmente desastrosa, em que não era possível disponibilizar dinheiro nenhum nem para prestar garantias para a recapitalização do setor financeiro e não era possível fazer nenhuma desta despesa acrescida que aqui está. Aquilo que nós teríamos era cativações, cortes orçamentais acrescidos para que chegarmos a esse ponto e isto significava que todas as despesas de natureza social ou todas as despesas de outra natureza seriam hipotecadas à necessidade de tentar salvar o sistema financeiro da situação em que ele mesmo se colocou e pôs, mas que desempenha uma função central. Gostaria de vos dizer, do ponto de vista político, porque isso me parece importante, gostaria de vos dizer que a situação com que somos confrontados é uma situação que decorre da desregulação completa do sistema, eu diria desde provavelmente os últimos 30 anos, mas afirmadamente, isto é, claramente, nos últimos 8 anos. Aquilo que nós tivemos perante nós é uma desregulação do sistema que se traduz no desmantelamento generalizado, por um lado, do Estado Social, do Estado de Providência, mas também, por outro lado, no desmantelamento das regras que levam a que o mercado seja regulado e seja limitado na sua capacidade de disfunção naquilo que é o interesse público e o interesse privado. E, portanto, que haja um conjunto de regras que façam com que, pelo menos em certa medida, os vícios privados se transformem em públicas virtudes. Aquilo que aconteceu com a governação George W. Bush é que, se quiserem, a título exemplar e sintomático, declarou-se guerra ao terrorismo e isto significou abolirem-se todas as regras legais do combate ao terrorismo. O terrorismo combate-se com polícia criminal, o terrorismo combate-se com Ministério Público e acusação pública, o terrorismo combate-se procurando os terroristas identificados como tais. O terrorismo não se combate através da abolição das regras legais que são as regras de funcionamento dos Estados democráticos. O que significou que, se nós, por exemplo, declarássemos guerra à fome, ou se o Presidente George W. Bush declarasse guerra à fome, matando todos os famintos, ele resolvia o problema da fome. Mas isso era a negação completa de qualquer combate efetivo, segundo regras e regras civilizacionais, combate efetivo contra a fome. O que quer dizer é que isto significou a criação de um ambiente em que a autorregulação e, como se diz frequentemente, self-regulation is no regulation, a autorregulação era uma forma de permitir que cada um tratasse do seu próprio interesse. E isso fez com que, nomeadamente no domínio financeiro, nós permitíssemos, os reguladores, sobretudo os reguladores americanos, permitissem que uma regra que acompanhou todo o sistema financeiro durante os últimos, talvez, 300 anos, fosse quebrada. E essa regra era a regra de que quem concede crédito fica com o risco do crédito que concede. Ou seja, corre o risco inerente à concessão do crédito. A partir do momento em que foi possível transferir crédito concedido para fundos e para outras entidades, em que a representação da participação no crédito é espelhada contabilisticamente através da existência de uma participação financeira e não através de uma participação diretamente no crédito, que seja avaliada em função do risco e, portanto, desvalorizada na contabilidade em função do risco, isto teve como efeito que as pessoas puderam conceder crédito independentemente do risco que iam correr. E isso significou também que era possível remunerar as pessoas, não em função da qualidade do crédito concedido, quem concedia crédito, em função do risco diminuto em que com que o crédito era concedido, mas em função do volume. Era possível permitir a pessoas que concedessem 100 milhões, 1.000 milhões de euros ou de dólares de crédito, que elas recebessem 1, 2, 3%. Foi possível conceder crédito a quem tinha possibilidade de reembolsar esse crédito, conceder crédito a quem tinha dúvidas na possibilidade de reembolsar esse crédito e conceder crédito a quem nós tínhamos a certeza que nunca poderia reembolsar esse crédito. E foi isso que foi feito. E através desse mecanismo distribuiu-se capital a muita gente que não tinha qualquer condição de o utilizar enquanto tal e, portanto, de o reembolsar e de o recolocar outra vez no circuito capitalista de funcionamento. Isto teve por efeito que nós destruíssemos valores de capital absolutamente extraordinários. O mundo é exatamente na mesma como era há 20 anos ou há 30 anos. As mesmas matérias-primas que estão nos mesmos sítios, nos mesmos países, as mesmas pessoas, as mesmas escolas, as mesmas fábricas, os mesmos métodos produzidos, tudo é igual. A única coisa que não é igual foi o capital que desapareceu e foi destruído. E esse capital que desapareceu e foi destruído exatamente pela desregulação completa dos mercados. Isto vai ter como efeito a necessidade de reconstituição de capital. Como é que fazemos isso reguladamente, para que isto se não repita, para que tudo isto não volte a acontecer, mas como é que fazemos essa reconstituição de capital? Quando quiserem, eu paro. Eu peço desculpa. Muito bem. Muito bem. Eu estou a falar. Peço desculpa.
Sr. Ministro, faz favor.
Muito obrigado. Quero apenas dizer que isto é para explicar qual é o papel do Ministério da Cultura, qual é o papel que o Ministério da Cultura entende que deve ter neste conceito, nesta situação de crise. E aquilo que entende que deve ter neste momento de crise é exatamente ir buscar fundos em parceria com todas as entidades que puderem trazer esses fundos para fazer essa parceria, de modo a conseguirmos recapitalizar o Ministério da Cultura, recapitalizar as instituições, para que elas possam desenvolver a sua atividade, nomeadamente apoiando. Aquilo que fizemos, apesar desta situação, foi dotar a Direção-Geral das Artes, não de 20 milhões de euros, mas de 22 milhões de euros, para poder fazer os apoios. Dotar o IGESPAR e dotar o Instituto dos Museus e da Conservação, dos meios. Fazer, no fundo, a utilização de fundos públicos para realizar toda essa obra. Relativamente às questões concretas, penso que, no que ao acordo ortográfico se refere, isso está esclarecido. Gostaria de referir-me à Coleção Berardo. A Coleção Berardo uma coleção que pertence a uma associação e a um homem chamado José Berardo. Essa coleção é uma coleção que foi depositada numa fundação, fundação essa construída ou constituída com fundos públicos e em parceria com o Estado, com o mecenas José Berardo, com a associação que tem essa coleção, além de outras, e o Estado. E essas entidades fizeram uns diplomas que estão vazados no Diário da República e que são um decreto-lei e um protocolo. Esse decreto-lei, esse protocolo, foram aprovados pelo Governo, foram publicitados e foram ratificados pelo Sr. Presidente da República, esses diplomas que assim foram publicados. Aquilo que existe relativamente à Coleção Berardo é, ou à Coleção Berardo, é o seguinte. A Coleção Berardo está exposta e destina-se a estar exposta, juntamente com outras exposições temporárias, numa área do Centro Cultural de Belém, que foi para esse efeito destacada, que é o módulo 3. O módulo 3 foi atribuído em direito de superfície a essa fundação e, nesse espaço, funciona aquilo que é o espaço expositivo da Fundação de Arte Moderna e Contemporânea, Museu Coleção Berardo. O Estado tem, relativamente a essa fundação, uma obrigação, que é a de adotar de meios financeiros para ela funcionar enquanto instrumento expositivo daquela coleção de obra de arte moderna e contemporânea, sobretudo de arte contemporânea. Houve um juízo feito pela minha antecessora, um juízo feito pelo Governo todo, aquilo trata-se de um decreto-lei, no sentido de entender que a exposição daquela coleção era algo que era muito importante fosse feito em território português, em Lisboa, no espaço expositivo que ali está, de modo que os portugueses pudessem fruir dessa exposição e pudessem fruir dessa coleção, pudessem ter acesso a um discurso em artes plásticas moderno e contemporâneo que não estava disponível noutro museu, noutro espaço expositivo português. E, portanto, como foi dito no momento da inauguração, o discurso sobre artes plásticas modernas e contemporâneas, sobre essa área toda da arte, não começa apenas em Madrid, passa a começar também em Lisboa. É possível e será necessário vir a Lisboa para ver coisas, e os portugueses não terão todos que ir a Madrid para ver muitas coisas ligadas à história e à contemporaneidade da pintura e da escultura mundial. Este entendimento foi um entendimento feito de que se justificava que o Estado, usando a coleção desse colecionador e a disponibilidade dele para a pôr ao serviço, digamos, público, que essa coleção fosse exposta e que o Estado assegurasse as condições de exposição dessa coleção. E foi isso que foi contratado. O Estado ficou ainda com um outro direito, que foi o direito, uma opção de compra. Se o Estado quiser, ao longo de 10 anos, pode comprar aquela coleção por um valor que foi determinado por avaliação feita por uma avaliadora internacional, a Christie's. Isto é o que existe. Essa coleção continua a ser do colecionador ou da associação. E essa coleção está na propriedade dessa associação e desse colecionador. Os estatutos, só para que seja esclarecido, a senhora deputada Teresa Queiro, julgo que falou disso expressamente, queria dizer que não houve nenhuma alteração de estatutos da Fundação Berardo, não foi autorizada nenhuma alteração de estatutos, não foi negociada nenhuma alteração de estatutos, nada foi feito em matéria de Coleção Berardo nessa matéria. Nada foi feito, nada foi desenhado, nada foi publicado, mas nada. Portanto, os estatutos da Coleção Berardo, da Fundação da Arte Moderna e Contemporânea, são exatamente os mesmos que foram publicados e ninguém falou nunca em mudar nada disso. Nós não falamos, nós governo, nós não falamos, não tivemos nenhuma conversa com ninguém no sentido de mudar nada. Aquilo que terá sido mudado são os estatutos da associação, que é titular daquelas obras, coisa que é totalmente alheia ao governo e totalmente alheia ao Estado. Peço desculpa, totalmente alheia. Aquilo que foi alterado, foi alterado nos estatutos de um parceiro do Estado naquela fundação. E esses estatutos são os estatutos do parceiro. Não havia nenhuma regra a proibir a alteração dos estatutos, não havia nenhuma regra a dizer que os estatutos tinham que ser estes ou que tinham que ser aqueles, não havia nada disso no acordo feito com o Estado. E, desculpa, esses comentários, não é verdade, é deslocado, não faz sentido, não, tudo bem, mas o que pode fazer os comentários, não faz sentido. Eu não quero, não, vamos lá. Se posso continuar a explicar, eu explico. Os estatutos foram alterados no sentido de permitir que essas obras de arte, que são da propriedade dessa coleção, dessa fundação, dessa associação, perdão, fossem depositadas na fundação onde estão. E foram alterados no sentido de passarem a ser emitidos uns títulos quaisquer, representativos das obras de arte. Títulos esses que foram depositados, ao que julgo saber, junto de instituições de crédito, para que essas instituições de crédito pudessem ter um direito, digamos um penhor, sobre essas obras de arte, se esse penhor houvesse de ser executado alguma vez relativamente a créditos. O que quer dizer, já disse aqui juridicamente, não há mais a dizer do que isso juridicamente, é que o direito legal do Estado relativamente à opção de compra não foi tocado nem beliscado por nada disso. Nada disso foi tocado ou beliscado. Em segundo lugar, queria dizer que esses direitos que foram atribuídos às instituições de crédito sobre aquelas obras e sobre o produto da venda daquelas obras, não é um direito conflitual com o direito do Estado a adquirir aquelas obras. Se o Estado adquirir aquelas obras, tem que pagar dinheiro para as adquirir. E, nessa altura, esse dinheiro substitui-se às obras na garantia entregue às instituições de crédito. Ou seja, se o Estado decidir exercer a opção de compra, tem que pagar dinheiro para exercer a opção de compra. Esse dinheiro, em vez de ser entregue livremente aos proprietários das obras, é entregue àqueles que são os credores dessas mesmas obras. E, portanto, eles executarão não as obras, mas o dinheiro. O que significa que, para o Estado, para o direito do Estado a expor as obras, para o direito do Estado a exercer uma opção de compra sobre as obras, não houve nenhuma perturbação. Aquilo que há uma perturbação é os proprietários daquelas obras disseram aos seus credores: nós temos ali umas obras e o Estado tem o direito de opção sobre aquelas obras. Se o Estado exercer esse direito de opção, durante os 10 anos, a gente dá-vos o dinheiro que o Estado pagou para exercer o direito de opção. E vocês recebem o dinheiro em garantia. Se o Estado não exercer o direito de opção, ao fim de 10 anos as obras são nossas e vocês podem executar as obras, vender as obras, fazer o que quiserem relativamente às obras do Rio desse prazo. E é isto que está estabelecido no acordo. E, portanto, não há nenhuma perturbação relativamente à coleção Berardo. Queria dizer Sra. Deputada Teresa Queiro, que não sou perturbado por nenhuma relação de amizade que tenha com qualquer pessoa. E, portanto, dizer que eu terei provavelmente dificuldade em falar sobre isto ou sobre aquilo, porque o Comendador José Berardo é meu amigo pessoal, queria dizer que é um excesso. Eu conheço o Comendador José Berardo há muitos anos, é uma pessoa com quem tenho relações, com quem tive relações profissionais, não porque fosse advogado dele, porque nunca fui, mas fui advogado de bancos e ele estava do outro lado da barricada, se posso dizer assim. Falo com ele e falei com ele muitas vezes. Ele escolheu-me, ele e o Estado escolheram-me para ser administrador de consenso da Fundação Berardo, função que deixei de exercer no dia em que tomei posse como ministro, mas era o administrador de consenso entre o Estado e o fundador, Comendador Berardo, e mais nada. Não tenho nenhuma perturbação, e a minha relação, por mais estreita ou menos estreita que fosse com o Comendador Berardo, não altera em nada a maneira como exerço as funções públicas, porque assumi um compromisso de as exercer com lealdade e de as exercer com rigor e de as exercer com cumprimento claro da defesa daquilo que é o interesse público, coisa que sempre fiz e continuarei a fazer. Relativamente à coleção Berardo, aquilo que se passa é que o seu instituidor atravessa dificuldades financeiras e usa o património que tem, nos termos em que legalmente o pode fazer, no que diz respeito à coleção Berardo, não pronuncio sobre mais nada porque não conheço, e exerce-o nos termos em que o pode fazer, sem perturbar os direitos do Estado, sem alterar os direitos do Estado, a coleção continua depositada no sítio onde está, a opção de compra do Estado continua a ser exatamente a mesma, não há nenhuma alteração em tudo isso. E ele faz com o que pode no exercício dos direitos de propriedade privada que tem, nos limites daquilo que são as limitações que ele mesmo estabeleceu com o acordo que fez com o Estado, os seus direitos. E, enquanto isso for assim, não haverá nenhuma razão para que o Estado altere o que quer que seja no seu comportamento. Relativamente...
Sr. Ministro, eu só pedimos que fosse especial de síntese na resposta às mais questões.
Vou dizer que, relativamente ao Museu dos Coches, e gostaria de o dizer com grande clareza, o Museu dos Coches é o resultado de, já o disse, e algumas destas coisas são por isso repetitivas e eu lamento que o sejam, o Museu dos Coches é o resultado da aplicação de montantes que foram definidos e decididos por um diploma de 2002, de dezembro de 2002, publicado em 30 de janeiro de 2003, que é um diploma do governo anterior. É um diploma assinado pelo Dr. José Manuel Durão Barroso, pela Dra. Maria Manuela Dias Ferreira Leite, pelo Dr. Carlos Tavares, pelo Dr. Pedro Roseta e pelo Dr. Isaltino Moraes. Este diploma estabeleceu que havia uma contrapartida a pagar pelo Casino de Lisboa no montante de 30 milhões de euros a preços de 2002 e que esta contrapartida teria a seguinte afetação. 35 ou 33,5% dela seria para a criação de um museu a criar pelo Governo no município de Lisboa. E que haveria outros montantes, nomeadamente para o Teatro do Parque Mayer, para um teatro no Parque Mayer, para outro equipamento cultural no Parque Mayer e 16,5% para a recuperação do pavilhão Carlos Lopes. E depois dizia-se no número 2 deste diploma o seguinte: os montantes dos financiamentos a conceder ao abrigo do número anterior, bem como os prazos e condições de utilização, serão definidos por despacho do Ministro da Economia. E foram definidos por despacho do Sr. Ministro da Economia, Dr. Carlos Tavares. Ouvida a Câmara Municipal de Lisboa, considerando-se perdidas a favor do Instituto Fundo de Turismo, portanto, do Turismo de Portugal hoje, as verbas que não forem utilizadas nos prazos estabelecidos naquele despacho. Nenhuma verba foi utilizada no prazo estabelecido naquele despacho. E, portanto, todas as verbas foram consideradas perdidas, nos termos do que está disposto na lei, para o Instituto de Turismo. E o Fundo de Turismo é hoje quem gere estas verbas. Estas verbas são verbas do Fundo de Turismo. E são verbas perdidas para o Fundo de Turismo. O Fundo de Turismo, mobilizado através do Sr. Ministro da Economia, pôs estas verbas à disposição do Governo. E o Governo entendeu que fazia parte de um objetivo de política cultural central a reabilitação de toda a zona de Belém. A reabilitação da zona de Belém, desde o cimo da Calçada da Ajuda até cá abaixo, o fechamento do Palácio Nacional da Ajuda, a reabilitação da Calçada da Ajuda, a requalificação de um equipamento de natureza militar que ali existe, onde existe um picadeiro, mas também a reabilitação de toda a garagem militar, o depósito da garagem militar, que fica na Avenida da Índia, junto, digamos, ao jardim fronteiro ao Palácio de Belém, mas também a requalificação de todo o jardim e de toda aquela zona. E entendeu que isso deveria também passar para o lado de lá da linha de caminho de ferro e entendeu, por isso, que seria útil que se terminasse a obra do Museu de Arte Popular e que o Museu de Arte Popular fosse transformado num museu da língua. Isto significou um projeto integrado para toda aquela zona e um projeto integrado para aquela zona feito sob, digamos, uma liderança que tinha a ver com as zonas ribeirinhas e, portanto, com a criação de uma sociedade que foi a Frentejo e também com a tomada de uma deliberação através de um decreto-lei, o decreto-lei 117/2008, que veio fazer toda a reabilitação de uma zona urbana através de uma resolução do Conselho de Ministros 78/2008, 15 de maio. E, portanto, esta resolução do Conselho de Ministros, o decreto-lei subsequente veio criar a Frente Tejo. Esta sociedade, tudo isto é feito num plano integrado de reabilitação de zonas urbanas, que são desde a zona da Baixa Pombalina até à zona de Santos, passando pela zona de Belém e com estes três polos centrais de reabilitação. Aquilo que acontece é que esta reabilitação, para ser levada a cabo, entendeu-se que pressupunha a requalificação do Museu dos Coches. Porquê? Porque o Museu dos Coches não tem condições, apesar de lá estar muito bem, o Museu dos Coches não tem condições de conservação adequada dos equipamentos que lá estão, não tem condições de recuperação e manutenção daqueles coches que estão no Museu dos Coches, não tem condições para centralizar o Museu dos Coches no Museu dos Coches e uma parte significativa deles encontra-se em Vila Viçosa, numa garagem, e é praticamente não visitada. E, portanto, trata-se de ver se encontra um sítio onde tudo possa ser concentrado e toda a coleção de coches, nacional de coches, possa ser exposta e possa ser utilizada. E aquilo que se entendeu era que a zona da garagem militar estava em muito más condições. Essa zona, que estava em muito más condições, tinha e tem ainda aquilo que era o IPA, o Instituto Português de Arqueologia, tinha uma biblioteca, tinha uma osteoteca, tinha e tem um conjunto de coisas, nomeadamente que foram doadas ao Estado português, sob condição, foram doados ao Estado português pelo Estado alemão quando se retirou da instalação arqueológica que tinha em muitas cidades do mundo e as concentrou em algumas e, portanto, retirou, digamos, num movimento de contração, se deslocou para Madrid e hoje tem ainda um polo em Madrid, mas já não tem o polo em Lisboa. Aquilo que se propunham era levar tudo o que estava cá para Madrid. Para evitar que isso acontecesse, fez-se um acordo com o Estado português para que aquilo ficasse cá. Queria dizer que, relativamente ao IPA, as instalações atuais e as futuras instalações foram visitadas pelos representantes do Instituto Arqueológico Alemão, aqueles que fizeram o acordo com o Estado português para que aquilo cá ficasse mantido. E que foram absolutamente claros no contentamento, na satisfação com tudo aquilo que está a ser feito, no sentido da deslocação daquilo que era todo o equipamento arqueológico, do sítio onde está na garagem militar, portanto ali na Avenida da Índia, para a Fábrica Nacional de Cordoaria. Para explicar, o Instituto Arqueológico Alemão, as entidades representantes do Instituto Arqueológico Alemão, vieram visitar aquilo e concluíram isto. Eu posso dizer que estas declarações foram prestadas publicamente, que há mesmo uma notícia da Lusa a dizer que o Instituto Arqueológico Alemão considera positiva a instalação da biblioteca na Cordia Nacional e das outras coisas. E diz assim, o Instituto Arqueológico Alemão considerou positiva a transferência da biblioteca de arqueologia das atuais instalações em Belém para a Cordia Nacional, disse hoje o diretor do IGESPAR. E depois diz que estiveram cá os representantes desse mesmo instituto, o Sr. Thomas Schapner, que relativamente à biblioteca, uma das mais importantes da Península Ibérica, e que foi cedida pela Alemanha a Portugal em regime de comodato, o que motivou o interesse do Thomas Schapner em se fazer acompanhar e numa reunião pelo primeiro secretário da Embaixada da Alemanha cá. E, portanto, foram ver a biblioteca. A biblioteca será instalada no torreão ocidental da Cordoaria à Junqueira, beneficiando de um espaço de 800 metros quadrados, o que permitirá a sua ampliação. E tudo isto foi mostrado. Thomas Schapner promete voltar a Lisboa quando a biblioteca já estiver instalada na Cordoaria e manifestou interesse em aprofundar a cooperação através do intercâmbio de bolsas para arqueólogos, tanto portugueses como alemães. Portanto, vieram cá, vieram ver, foram informados, disseram muito bem. Queria dizer que tudo aquilo que tem a ver com a deslocação do que está neste momento no antigo IPA, e, portanto, está nessas instalações, e que foi comprado pelo Ministério da Cultura, com uma verba especialmente inscrita no orçamento, salvo erro, em 2000, para esse efeito, foi já desenhado nessa altura para permitir este trânsito. Aquilo havia de ser comprado pelo Ministério da Cultura, o Ministério da Cultura depois haveria de sair, as instalações que lá estavam haveriam de sair, e depois aquilo haveria de ser usado para criar o novo museu. Este desígnio é um desígnio que vem desde o Dr. Pedro Santana Lopes, enquanto Secretário-Geral da Cultura, desde o Primeiro-Ministro Cavaco Silva e agora Presidente da República, que havia este desígnio de tirar o que lá está e de transformar o que lá está noutra realidade que fosse, provavelmente, era esse o objetivo, o Museu dos Corsos. E, portanto, isto é uma coisa que tem sido, digamos, consensualizada, ainda que não discutida, não discutida publicamente, tem sido consensualizada mais ou menos de governo em governo e de titular da pasta uns a seguir aos outros. Queria dizer que isto significou encontrar, sair dali, significou encontrar um sítio alternativo para colocar lá estes equipamentos. O sítio alternativo encontrado foi a Fábrica Nacional de Cordoaria. A Fábrica Nacional de Cordoaria está essencialmente vazia, não tem tido uma utilização muito grande, serve fins expositivos ocasionais, mas não se pode dizer que tenha tido uma utilização cultural intensa e que seja um polo, digamos, de atração cultural permanente muito, muito qualificada. Não tem coleção permanente, não tem um sítio e expõe muitas coisas que são muito relevantes, que, digamos, socialmente, que vão desde a semana do turismo cultural e, portanto, dos equipamentos de turismo que existem, do turismo rural sobretudo, mas são a semana das velharias ou são a semana de produtos agrícolas ou de produtos agrícolas, como é que se diz, biológicos, etc. Tudo isso é muito relevante, mas entendeu-se que aquele equipamento podia ter uma função mais intensa. E por isso entendeu-se que teria condições para ali ser colocado um polo de arqueologia que fosse, por um lado, um polo expositivo, o Museu da Arqueologia, por outro lado, fosse um sítio de arquivo e de documentação arqueológica, onde esteja a biblioteca, onde esteja a biblioteca, e seja também um sítio de investigação. Para onde possam ser levados as pessoas que fazem investigação arqueológica, tenham locais e condições de trabalho, possam ser levado todo este arquivo, toda esta documentação, toda esta informação, e possa também ser levado o futuro, o atual Museu Nacional de Arqueologia. O Museu Nacional de Arqueologia está consensualizado entre toda a gente ao longo de estudos feitos nos últimos 30 anos, está consensualizado que não pode ser expandido no sítio onde está e não pode ser requalificado no sítio onde está. O sítio onde está não permite que aquilo seja acrescentado, seja aumentado e seja qualificado adequadamente. E por isso mesmo se anda à procura de um sítio para pôr o Museu Nacional de Arqueologia. A Fábrica Nacional de Cordoaria oferece as condições para isso. Já me reuni, também posso ler, reuni-me com várias pessoas que representam o Museu Nacional de Arqueologia, grupo de amigos do Museu Nacional de Arqueologia recebido pelo Governo, é uma notícia da Lusa, o grupo de amigos do Museu Nacional de Arqueologia anunciou hoje que obteve do Governo a promessa de que o museu só mudará dos Jerónimos para a Cordoaria Nacional quando existirem as condições ideais, entre aspas. Em comunicado, o grupo de amigos do Museu Nacional de Arqueologia informou que uma delegação foi recebida na quinta-feira pelo Ministro, isto é uma coisa de 27 de Fevereiro, pelo Ministro da Cultura, José António Pinto Ribeiro, tendo transmitido a preocupação face à anunciada. O Ministro referiu as preocupações indicadas, tudo isso, e foi explicado a esta delegação, que era composta, entre outras pessoas, pela Raquel Henriques da Silva, pelo Luís Araújo, pela Avília Alarcão e pelo António Nabais. Foi explicado tudo isto na presença do Sr. Diretor do Museu Nacional de Arqueologia e também na presença do Diretor dos Museus e da Conservação, Dr. Barrão Oleiro, Dr. Luís Raposo e Dr. Barrão Oleiro, respectivamente, e tudo isto foi explicado como é que se vai fazer. O que é que está previsto? Está previsto, há um acordo já assinado, o acordo foi assinado hoje também, ou foi assinado ontem, perdão, pelo Ministro das Finanças, é um acordo entre o Ministério da Cultura, o Ministério da Defesa, nomeadamente a Marinha, e o Ministério das Finanças, no sentido do Museu da Fábrica Nacional de Cordoaria, ser disponibilizada para este propósito. Nesse acordo, prevê-se expressamente, nesse protocolo para a instalação, prevê-se expressamente que os espaços que venham a ser, que são cedidos, dependem de financiamento próprio e de previamente estarem reunidas as condições adequadas de segurança e funcionais que possibilitem a reinstalação e a atividade neste outro local. E que isto será feito mediante programa e projeto específico a acordar. E, portanto, uma das coisas que está desenhada, eu diria que está projetada, não há ainda acordo formal, é que no âmbito da Trienal da Arquitetura de Lisboa seja lançado, com o acordo e com o patrocínio da Ordem dos Arquitetos, da Associação dos Arquitetos, da Ordem dos Arquitetos, seja lançado um concurso de ideias para a adaptação da Fábrica Nacional de Cordoaria para aí reunir tudo aquilo que é atualmente o Museu Nacional de Arqueologia. E, portanto, o objetivo é o de criar condições para que o Museu Nacional de Arqueologia possa ser transferido para a Fábrica Nacional de Cordoaria e aí possa ser instalado em condições excelentes, com o polo de documentação e informação e, finalmente, com as condições para aí ser desenvolvida toda a investigação que houver de ser desenvolvida. Peço-vos, se quiserem, indicarei, seguirei-me com grande prazer a sugestão da Sra. Deputada Teresa Portugal, no sentido de eu mesmo, ou alguém que indique, acompanhar os seus deputados que queiram ir da Comissão de Cultura, queiram ir visitar as instalações atuais do IPA, as instalações da Fábrica Nacional de Cordoaria e as instalações do Museu de Arqueologia para poderem in loco verificar que as condições serão asseguradas. Com toda a transparência, vos posso facultar logo que receba a cópia assinada por todos os membros do Governo que assinaram este acordo tripartido entre o Ministério da Cultura, o Ministério da Defesa e o Ministério das Finanças, para que possam verificar que as coisas serão mudadas na medida em que haja as condições e elas estejam preenchidas para que essa mudança se faça sem atropelos. Aquilo que é necessário é que as coisas se façam, mas é necessário que elas se façam, como disse já a propósito do acordo ortográfico, sem returas. Fui eu quem participou na redação das condições do acordo ortográfico, sou eu mesmo que estou preocupado com assegurar que tudo se passe em devida ordem. Temos urgência em fazer as obras, temos urgência em instalar aquilo que está na garagem militar no outro lado, e isso é objetivo central de que tudo se faça adequadamente e corretamente. Não haverá prejuízo para o Museu Nacional de Arqueologia, já se recebeu, já se falou, já se conversou com o diretor do Museu Nacional de Arqueologia, julgo que em parceria com o Museu Nacional de Arqueologia, nós e com outras entidades, nós poderemos assegurar que o projeto que venha a ser feito para o Museu Nacional de Arqueologia no âmbito da Fábrica Nacional de Cordoaria seja um excelente projeto. Relativamente ao Museu dos coches, penso que não há nenhuma razão. Quanto, digamos, à noção de desperdício, que também foi referida pelo deputado João de Oliveira, eu queria dizer que isto é necessariamente para a construção do Museu Novo. Este dinheiro não pode ser para outra coisa. É um dinheiro que está cativado, afetado à construção de um Museu Novo na cidade de Lisboa. Quanto a dizer se é desperdício tirar os coches do sítio onde estão para o outro lado, penso que isso não tem nenhum fundamento. Trata-se de criar condições para que aquela coleção única a nível mundial de coches seja mantida, preservada, seja vista e visitada, que as condições que vão estar reunidas para esse efeito vão ser melhores, muito melhores do que aquelas que neste momento têm, e aquele espaço que neste momento serve de local expositivo dos coches vai passar a estar disponível para outras funções. Gostaria de explicar e respondendo que, no que diz respeito à distribuição dos apoios às artes, que essa distribuição dos apoios às artes é feita em termos que aceleram, digamos, isso mesmo. Porquê é que digo que isto é feito em termos que aceleram isso mesmo? Porque nós dispomos de mecanismos que possam fazer com que, tendo havido distribuição de acordos quadrienais em 2005, os acordos quadrienais de 2005 só foram distribuídos nos meses de abril do ano seguinte, portanto 2006, apesar de serem acordos quadrienais a começar em 2005, foram distribuídos em 2006 e foram distribuídos 300 mil euros em abril de 2006. Tudo o resto foi distribuído subsequentemente. Aquilo que vai acontecer é que nós vamos distribuir 30% dos 20 milhões de euros, que são afetados, cerca de 20 milhões de euros, vamos distribuir disso 30% ainda durante o mês de abril. Portanto, estamos a fazer mais depressa. Mas, queria dizer, já o disse, repito, que eu gostaria que as coisas tivessem decorrido mais rapidamente e que, apesar de termos exposto esta situação, eu mesmo esperava que nós chegássemos a fevereiro e, mais tardar, em princípios de março, estivéssemos a distribuir os apoios. Acontece que não estamos a fazê-lo em princípios de março, estamos a fazê-lo em princípios de abril. E isto significa que há um atraso relativamente ao projeto político, há um adiantamento relativamente aos prazos legais possíveis, na medida em que os prazos legais possíveis apontavam para que o resultado do concurso fosse feito em maio e não em março. E, portanto, aquilo que nós estamos a fazer é a cortar os prazos o mais possível relativamente aos procedimentos que existem. Esses procedimentos são a decorrência dos diplomas legais que foram aprovados e que reviram esses mesmos mecanismos de apoio. Ou seja, perguntados os artistas se entendiam que era bom fazer essa revisão, por eles foi dito, na altura, que era bom que se fizesse essa revisão, mesmo que isso significasse algum atraso. Aquilo que estou a dizer é que, apesar de termos feito a revisão, não há atraso relativamente a 2005, há antecipação relativamente aos resultados dos concursos de 2005, mas há, a meu ver, e relativamente àquilo que era o meu propósito político, atraso de um mês. Eu gostaria que isto tivesse sido feito mais cedo e não pôde ser feito mais cedo. Os procedimentos legais impõem que haja um conjunto de regras que não podem ser alteradas e que eu compreendo muito bem que sejam assim. Não foi possível fazer com que os diplomas fossem aprovados e publicados em setembro. Eu esperava que assim acontecesse, só foram publicados e aprovados em outubro e, consequentemente, houve uma derrapagem do mês. Relativamente aos apoios às artes, gostaria de dizer que a regra é contratualização, a regra é fazer contratos, fazer tudo isso transparentemente e, simultaneamente, fazer uma outra coisa que é alienar a decisão dessas matérias. E alienar a decisão dessas matérias para júris que hierarquizam os concorrentes e estabelecem que os concorrentes devem ser prioritariamente beneficiários de apoio uns relativamente a outros. Queria dizer que não me pronuncio sobre, não pronunciarei sobre a qualidade e a regularidade de todas as apreciações de todos os júris. Eu limito-me a nomear os júris. Limito-me a proceder a uma nomeação de júris e a esperar que essas pessoas sejam absolutamente capazes e competentes para fazerem essa escolha. Não tenho nenhuma dúvida para, nenhuma razão para duvidar da competência e da capacidade delas. Isto não significa que em todos estes processos não haja, eventualmente, coisas que saem mais bem feitas e coisas mais mal, menos bem feitas. Se elas forem relevantemente mal feitas, certamente que os tribunais ajuizarão disso. E nessa altura a gente verá se estiverem mal feitas, se tiver sido cometida alguma irregularidade, essa irregularidade será certamente relevada e será resolvida, seja por que via for, judicial ou outra. Relativamente às decisões, às hierarquizações, às escolhas, àquilo que o júri faz, eu não interfiro, não intrometo, não faz parte da competência do Ministério da Cultura, na minha leitura, para além de nomear os júris, fazer outra coisa que seja dirigir os júris neste ou naquele sentido. Pelo contrário, isso acontece aqui e acontece também no cinema. E nos apoios ao cinema, aquilo que se passa é que existem júris e que esses júris são aqueles que atribuem esses, fazem essa hierarquização. Essa hierarquização é feita pelos júris segundo regras que foram definidas em 2006, que estão em vigor e não foram mexidas essas regras relativamente ao ICA. Não houve nenhuma alteração no ICA, o Instituto do Cinema e do Audiovisual não foi alterado, não foi alterado, os júris não são nomeados, são nomeados pelo ICA, tudo isso é feito com autonomia própria e não houve nenhuma alteração em matéria de atribuição de subsídios e de apoios ao cinema. Relativamente ao FICA, o FICA é uma estrutura que não é dependente do Ministério da Cultura. O FICA é um fundo de capital de risco para o cinema e o audiovisual, que tem um conjunto de verbas que lhe são atribuídas, como sabem os seus deputados também como eu. O audiovisual não é uma competência minha, eu não tenho as televisões. Os contribuintes principais para esse fundo são o Ministério da Economia, através de verbas que vêm de um fundo e que são entregues pelo, salvo erro, pelo IAPMEI. Existem, segundo... Desculpa, ou é o IAPMEI, ou é o... Enfim, há uma entidade financeira do Ministério da Economia que contribui, e ao Ministério da Economia contribui através de fundos do CREN, e portanto de fundos do terceiro polo dos fatores de competitividade, do terceiro, não é polo, do terceiro eixo dos fatores de competitividade que estão geridos pelo Ministério da Economia. Em segundo lugar, existe, salvo erro, Finova, quem centraliza isso, mas não tenho a certeza. Em segundo lugar, existem fundos que são contribuições por parte de todos aqueles que são distribuidores ou que são exibidores de produtos cinematográficos ou de obras cinematográficas. E, portanto, as televisões de sinal aberto, as televisões por cabo, as distribuidores de sinal de cabo, etc. E, portanto, esse fundo é um fundo de capital de risco que é gerido por um conjunto de pessoas que determinam quais são os projetos, segundo uma lógica de capital de risco, que é a lógica que constitui a base do fundo, devem investir. Não tenho tido nenhuma intervenção no FICA, no sentido de assegurar algo que não seja apenas a preocupação com a regularidade de procedimentos. quer que o FICA, quer que o ICA, quer que todos os serviços do Ministério da Cultura funcionem em absoluta regularidade legal, não estou preocupado, no sentido em que não quero interferir atribuliariamente naquilo que são as escolhas dos júris, as escolhas dos mecanismos instituídos para fazerem a seleção dos candidatos com os quais vão desenvolver um projeto de capital de risco ou vão fazer um apoio. Entendo que isto tem que ser estudado e tem que ser estudado com rigor. Aquilo que fiz foi contratar um grupo de pessoas para fazerem uma avaliação sobre o setor do audiovisual e esse estudo foi-me entregue na sexta-feira passada. E, portanto, eu vou ler e analisar esse estudo, esse foi-me entregue na sexta-feira passada, e é um estudo que compreende todo o audiovisual, nomeadamente o ICA, e compreende também o FICA. E, portanto, todo o apoio e toda a intervenção no âmbito cinematográfico. Vou analisar esse estudo, vou ver, e em função do resultado que ele estiver, vou ponderar a intervenção. Gostaria também de envolver nisso todos os outros equipamentos de natureza próxima que estão associados ao audiovisual, nomeadamente a Cinemateca, o polo expositivo que vai haver no Porto, etc. E, portanto, gostaria de considerar isso globalmente numa política geral sobre cinema e audiovisual. Relativamente à posição geral, portanto, FICA, Museu dos Costas, Acordo Ortográfico Coleção Berardo, Museu dos Costas, Apoio às Artes, Acordo Ortográfico Coleção Berardo também, Museu dos Coches, Estratégia Ministério, Objetivo Cultural, Política Cultural, julgo também está esclarecido. Temos aqui agora a questão do pacote anticrise, da avaliação da OPARTE, do Fundo de Salvaguarda do Património e outras questões que a Sra. Deputada Teresa Queiro me colocou. Quanto ao acordo ortográfico, julgo que está esclarecido. Quanto à situação do Fundo de Salvaguarda do património Cultural, explico muito rapidamente. O Fundo de Salvaguarda do Património Cultural está aprovado em Conselho de Ministros e está neste momento para publicação, portanto, para promulgação e publicação esse diploma. Não sei se sequer já foi enviado para promulgação, admito que não tenha sido enviado, mas, portanto, foi aprovado em Conselho de Ministros, já foi anunciado na conferência de imprensa subsequente e, portanto, é isso que se vai agora fazer. Processo de publicação. O Fundo de Salvaguarda do Património Cultural é um fundo que visa reunir meios financeiros que vêm do Orçamento Geral do Estado. É um fundo constituído com um capital social inicial de 5 milhões de euros, como também foi referido, e que vai ser dotado com a receita decorrente do princípio da onerosidade aplicado aos edifícios públicos. E, portanto, os edifícios públicos que forem usados, que são edifícios classificados, que sejam usados por terceiros ou que sejam usados por serviços do Estado, vão passar a cobrar uma renda por essa utilização e essa renda será canalizada também para esse fundo de salvaguarda do património. Não será canalizado na totalidade, uma parte será para a reconstituição dos próprios edifícios assim utilizados, mas uma parte será canalizada para este fundo. Também serão canalizados para este fundo contribuições de natureza mecenática. E, nomeadamente, serão canalizados para este fundo os créditos em obra que o programa do Cheque Obra vai permitir receber. E, portanto, este fundo é um fundo que visa gerir o aspecto financeiro de todos os fundos, de todos os créditos, tudo aquilo que poderá ser utilizado para a salvaguarda do património classificado. Seja ele classificado por classificação feita pela Unesco, digamos em reforço de uma classificação feita já como monumento nacional, seja uma classificação como monumento de interesse público, seja como de interesse autárquico e, portanto, municipal. Todos os edifícios classificados vão ser objeto de uma disponibilização por parte deste fundo. Este fundo não será um fundo que fará obras sozinho sempre ou necessariamente, poderá fazê-las com outros parceiros e, portanto, ir obter fundos de outras fontes para realizar essa obra. Queria referir que não há, da parte do Ministério da Cultura, senão uma preocupação muito grande com a intervenção do Ministério da Cultura no contexto da crise. E por isso, aquilo que há bocado aqui expliquei, e que foi, penso eu, exaustivo, teve a ver com a compreensão do contexto da crise, por um lado, e com a compreensão daquilo que o Ministério da Cultura pode fazer para isso. Aquilo que pode fazer é qualificar as pessoas, é dar às pessoas instrumentos de qualificação para que elas sejam capazes de lidar com a crise de outra maneira, para que sejam capazes de mudar de vida quando é necessário mudar de vida, mas sobretudo para que sejam capazes de ler a realidade e de lidar com a realidade em transformação de uma forma mais competente. Em segundo lugar, explicar que o objetivo é que os equipamentos se abram, todos eles, e portanto o discurso que tem sido feito com a Fundação de Serralves, o discurso que tem sido feito com a Fundação do Museu do Douro, com a Fundação da Música, com a Casa da Música, com o CCB ou com a Fundação da Arte Moderna e Contemporânea e com as outras fundações, mas também com as três EPEs, é no sentido de uma acrescida eficácia cultural destes equipamentos. É preciso que eles contaminem e invadam mais a cidade à volta, que sejam, por sua vez, invadidos pela população, para que ela possa qualificar-se também através da utilização destes equipamentos. E daí os apoios no Plano Nacional de Leitura, e daí os apoios em tudo aquilo que são os instrumentos dessa qualificação. Mas também a de criação de condições de empregabilidade acrescida de pessoas. O Inovarte é usar pessoas que não estão empregadas, que não têm um emprego no sentido de uma ocupação profissional através de um contrato de trabalho, e levá-las a que elas se qualifiquem, e elas se qualifiquem artisticamente através do Inovarte. Mas significa também que nós queremos, através do fundo de um fundo de capital de risco para as artes e indústrias criativas, através dos fundos que mobilizamos através do CREN e dos pacotes do CREN, queremos fazer com que haja mais ocupação. Esta recuperação patrimonial é uma recuperação que se destina, muitas vezes, a requalificar zonas urbanas. O acordo feito com os empresários da construção civil é para que eles façam recuperação urbana, recuperação de edifícios classificados. Isto significa voltar a ocupar pessoas cujas artes estão em desaparecimento. Artes do estuque, artes da cantaria, artes da marcenaria, um conjunto de artes e de pessoas que têm saberes altamente qualificados e que estão em vias de se perder. Ou seja, as próprias empresas de construção civil vão ter muitas vezes que se qualificar para serem capazes, através de fusões, através de aquisições de outras mais pequenas, através da contratação de outras mais pequenas, através da contratação de pessoas que tenham esses saberes ou da formação desses saberes, e também isso vai ser feito em colaboração com o Instituto de Emprego e Formação Profissional, que assegura uma parte significativa da formação profissional em Portugal. E, portanto, tudo isso no sentido de nós podermos juntar essas competências e usarmos essas competências empresarialmente em toda essa requalificação. Queria dizer que nós fazemos uma percentagem de requalificação que anda na ordem dos 12% por comparação com 88% de edificado novo e que nas cidades europeias do norte e do centro da Europa a percentagem de construção nova é muito menor do que a percentagem de reabilitação e recuperação patrimonial. Ou seja, nós temos que passar a qualificar todas as nossas empresas, e elas têm consciência disso e estão disponíveis para isso, no sentido de elas passarem a fazer muito mais recuperação patrimonial e menos obra nova nos centros urbanos. Nos centros urbanos em geral, nos centros urbanos qualificados. Mas isso também significa um empenhamento em que, a partir dali, outra obra se faça. Porque recuperado um monumento, recuperado uma zona classificada, as coisas à volta também começam a desenvolver-se, a transformar-se. E, portanto, isto também é uma forma de criar ocupação económica, ocupação empresarial, ocupação de pessoas, qualificação de pessoas em todo este processo. E, portanto, aquilo que foi relativamente fácil foi compreender que aquilo que eram as medidas escolhidas, de qualificação pela língua, de reabilitação patrimonial, de indústrias e artes criativas e apoiar as indústrias e artes criativas, são os instrumentos típicos de uma intervenção na cultura e, por isso mesmo, os instrumentos típicos de combate a uma situação de crise. É nestas situações de crise em que este discurso cultural é ainda mais importante que seja feito. É preciso trazê-lo para o centro do discurso social e o centro do discurso político. É preciso mobilizar capacidades. Estamos todos de acordo que a despesa cultural é muito importante porque ela é muito alavancante do ponto de vista da empregabilidade das pessoas e da qualificação das pessoas. Por isso mesmo referi que temos que passar dos dois Cs, do conhecimento e da ciência, para os outros dois Cs mais, que são os da cultura e da criatividade. Gostava de referir que este trabalho de qualificação é o verdadeiro trabalho de combate à crise e é isso que andamos a fazer sistematicamente com todos aqueles com quem estabelecemos esta relação. No que diz respeito à OPART e à avaliação da OPART, queria dizer que recebi muito recentemente os relatórios e os resultados daquilo que foi a atividade da OPART até 2008, que estamos a fazer essa avaliação, que já tive uma primeira reunião com a direção da OPART, com os três membros da administração da OPART, e que essa avaliação, do ponto de vista financeiro, está feita. Estamos a fazer a avaliação do ponto de vista, digamos, da capacidade de crescimento cultural e da capacidade de envolvência cultural. Isto é, da qualidade e da quantidade. Aquilo que se leram, ou se puderam ler, a apresentação pública desses resultados feita pela administração da OPART é de que eles também achavam que estavam a fazer mais e melhor com menos. E, portanto, nesta lógica de fazer mais espetáculos, fazer melhores espetáculos e não gastar mais dinheiro nisso. Relativamente ao apoio do Estado à renegociação das dívidas da coleção Berardo, julgo que está isso esclarecido, o Fundo de Salvaguarda está esclarecido, o pacote anticrise está esclarecido, quanto ao cinema esclarecido está, a transferência do Museu da Psicologia também, o turismo cultural também e, portanto, a intervenção toda ela no espaço de Belém. Gostaria, finalmente, de dizer que nunca tive, não tenho nenhuma postura arrogante relativamente às minhas intervenções na Comissão de Parlamentar. Sempre disse, desde a primeira vez, que acho que o centro do poder democrático está no Parlamento e sempre foi com muito prazer que vim falar à Assembleia da República e, nomeadamente, à Comissão Parlamentar presente, seja à Comissão Parlamentar que aqui está, portanto, a Comissão Parlamentar de Ética, Sociedade e Cultura, seja à Comissão Parlamentar quando ela reúne conjuntamente com a Comissão Orçamental e a Comissão ligada à feitura do orçamento. Aquilo que quero dizer é que não compreendo e acho que é um mau serviço prestado aos agentes culturais, ao público, aos portugueses, dar voz, amplificar um ambiente de disputa puramente política e de, peço desculpa, regatice política, que não tenha fundamento em factos concretos e que não seja devidamente ponderada. E é por isso que compreendo as intervenções, e percebo muito bem as intervenções, do deputado João Serrano e da deputada Teresa Portugal. E também por isso, à invectiva deles e à invectiva do deputado Luís Fazenda, mas também às dos outros que diziam não se percebe qual é a política, que me preocupei em explicar não só as políticas, mas sobretudo explicar ponto por ponto, detalhadamente, exaustivamente, como aqui foi dito, tudo aquilo que é não só a política do Ministério, como as políticas concretas do Ministério, em que é que elas traduzem. Aquilo que compreendo é que não seja fácil para quem constitui uma clientela, para quem constitui uma relação que acha que é de amigo disto ou de amigo daquilo, compreender globalmente isto. Muitas vezes os interesses particulares, os interesses de grupo ou os interesses pessoais sobrepõem-se nesta leitura política das coisas. Aquilo que queria dizer é que a minha preocupação é recusar qualquer leitura parcelar, recusar qualquer leitura clientelar, recusar qualquer leitura propagandística, recusar qualquer leitura particularista relativamente àquilo que é o interesse geral, o interesse político a prosseguir. E é isso que me empenho em fazer e fazer sistematicamente. Quando na reunião anterior me referi à vinda à Assembleia da República, a única coisa que foi objeto de tratamento específico foi o processo de chamada e a demora na vinda ou não demora na vinda. De resto, é sempre com o maior prazer que venho à Assembleia da República, é sempre com o maior prazer que presto contas do que faço. Sobretudo, gosto imenso de aproveitar esta oportunidade para esclarecer, justificar e explicar tudo aquilo que vai sendo feito. Nestes três eixos, juntamente com a Sra. Secretária de Estado, que se tem empenhado completamente na requalificação dos museus, na requalificação dos palácios, na requalificação de tudo aquilo que está na sua dependência e que é objeto, que foi objeto de delegação, e que tem a ver com um conjunto de áreas que, em que o trabalho de pacificação com os museus, de dotação dos museus de meios e de fundos para que eles possam funcionar adequadamente, de abertura desses fundos à sociedade, tem que ser feita, desses meios, desses equipamentos à sociedade, tem que ser feita paulatinamente, sistematicamente, perseverantemente, e isso também vai dando os seus resultados e os seus frutos. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Para uma segunda ronda, tenho já, em primeiro lugar, a inscrição do Sr. Deputado João Oliveira. Tenho a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Depois de 40 minutos de intervenção inicial e depois de 1 hora e 35 minutos de uma segunda intervenção, depois de termos discutido, inclusivamente, na minha perspectiva, de forma limitada e muito poupada na sua origem, nas suas causas, a situação financeira internacional, Sr. Ministro, o Sr. Ministro consegue transformar, de facto, consegue tornar, de facto, impraticável o debate político nesta Comissão. Ao fim deste tempo todo, portanto, ao fim de mais de 2 horas de intervenção do Sr. Ministro, o Sr. Ministro, ainda assim, conseguiu deixar perguntas concretas, perguntas muito concretas, por responder, acusar deixa ver se consigo recuperar aqui as exatas palavras, acusar os deputados de fazerem eco de críticas que não são suas, mas isto, apesar de deixar por responder perguntas concretas que lhe foram colocadas. Eu julgo que esta hora da tarde será já muito difícil talvez obter respostas que de facto pudessem contribuir para o debate político que aqui pretendemos fazer, mas ainda assim vou recolocar todas aquelas questões que ficaram por responder e vou acrescentar algumas novas das quais não prescindo. Sr. Ministro, uma vez mais, em relação à construção do Museu dos Coches, como é que o Sr. Ministro encara a decisão de transferir o Museu Nacional de Arqueologia para a Cordoaria, conhecendo-se todos os estudos que já desde pelo menos 1982 são feitos relativamente aos investimentos que é preciso fazer na Cordoaria Nacional para transferir aquele museu, para transferir o Museu Nacional de Arqueologia, relativamente às consequências que no próprio edifício da Cordoaria, ele próprio classificado como museu, como monumento nacional, essas adaptações podem ter, relativamente aos custos que esses investimentos podem ter dos investimentos na Cordoaria Nacional, como é que o Sr. Ministro encara esta decisão de transferir o Museu Nacional de Arqueologia? Que custos em concreto é que terá esta transferência e quais são as vantagens que têm esses investimentos na Cordoaria Nacional em relação à construção de um novo Museu Nacional de Arqueologia, projeto que o Sr. Ministro, tal como eu, sabemos que já há muito tempo é discutido, pelo menos, desde 1959. Portanto, ainda é um projeto que remonta aos tempos do Presidente da República, Américo Tomás, Presidente da República do regime fascista. E depois, como é que o Sr. Ministro encara o abandono dos projetos anteriormente definidos para a expansão do Museu Nacional de Arquitetura, do Museu Nacional de Arqueologia, no âmbito do Mosteiro dos Jerónimos, tendo em conta que já alguns investimentos foram feitos no âmbito desses projetos que agora são abandonados. E, Sr. Ministro, ainda que esses 32 milhões de euros estejam consignados à construção do novo museu, a questão que quero colocar então agora ainda com mais clareza é porquê o Museu dos Coches? E porquê não qualquer outro museu? Porquê não a construção do novo museu de raiz, de um novo museu de arqueologia, de um novo Museu Nacional de Arqueologia de raiz? Porque é que a opção é feita em função do Museu dos Coches? Não é? Em relação ao acordo ortográfico, o Sr. Ministro disse aqui muita coisa. Nada disse em relação à questão que tinha colocado concretamente, em relação às ameaças que as editoras já fazem de aumentar os preços dos manuais escolares em função da adaptação ao acordo ortográfico. Nada disse relativamente à decisão que o Ministério da Educação parece já ter assumido de não querer avançar este ano, no próximo ano letivo 2009-2010, com essa adaptação, e nada disse também relativamente à falta de um vocabulário comum de terminologias técnicas e científicas, segundo do qual dependem, de acordo com opiniões de especialistas em linguística, da qual depende por completo a adaptação do acordo ortográfico. Aquilo que o Sr. Ministro aqui nos falou acerca do Fundo da Língua, do corretor ortográfico e dos investimentos informáticos nesta área, do Museu da Língua, dos Poli Pessoa, da televisão e da rádio portuguesas na internet, infelizmente não dá resposta a esta preocupação. Há especialistas que dizem que sem este vocabulário ortográfico comum, que está desde 1991 por elaborar, não se pode fazer a adaptação ao novo acordo ortográfico. E portanto, gostaríamos de saber, Sr. Ministro, qual é a perspectiva que o Ministério da Cultura tem sobre isto e como é que vai resolver este problema. Outras questões. Em relação ao regime laboral das artes do espetáculo, como o Sr. Ministro sabe, continua por resolver o essencial da questão no que diz respeito à proteção social dos artistas. Conhecem-se agora algumas notícias da parte do Ministério do Trabalho e da Sociedade Social relativamente ao enquadramento na segurança social dos trabalhadores independentes. Gostaríamos de saber se é por esta via que o Ministério da Cultura entende que ficam resolvidos estes problemas e se é, em concreto, quais são as soluções que vão ser encontradas de adaptação aos trabalhadores das artes do espetáculo, ou, no caso delas não serem, como é que o Ministério da Cultura vai ultrapassar as consequências que desse facto decorrem para estes trabalhadores. E ainda em relação aos trabalhadores das artes do espetáculo, Sr. Ministro, gostaria de saber qual é o acompanhamento que o Ministério da Cultura fez das medidas tomadas pela Inspeção Tributária no que diz respeito à cobrança do IVA aos trabalhadores das artes do espetáculo e a processos que, no mínimo, para não ser ofensivo, no mínimo, processos que são, no mínimo, inquisitórios, que foram desenvolvidos pela Inspeção Tributária junto dos artistas, com a entrega de questionários à saída de espetáculos e com a coação dos artistas para a necessidade de preenchimento desses questionários, qual é o acompanhamento que o Ministério da Cultura fez desta situação e, em concreto, qual é a apreciação que lhe merece. Em relação à parte, já aqui foi colocada esta questão, mas gostaria de insistir nesta matéria no seguinte. Que avaliação é que o Ministério faz, independentemente dos relatórios que o Sr. Ministro já nos tinha dito que estava, essa avaliação por parte do Ministério da Cultura estava dependente da entrega dos relatórios, da entrega do relatório por parte da OPART, para que o Ministério pudesse fazer a avaliação da constituição desta entidade pública empresarial. Mas aquilo que queremos saber, Sr. Ministro, é, em termos de política cultural e não em termos de organização, quer dizer, também em função do modelo de organização e do modelo de gestão que a Constituição desta EPE significa. Mas em termos de política cultural, como é que o Ministério da Educação, o Ministério da Cultura avalia este modelo? É ou não vantajoso para a Companhia Nacional de Bailado, para o coro do São Carlos e para a orquestra, é ou não vantajoso este tipo de modelo de gestão? E porquê é que é? Porque, Sr. Ministro, as notícias que nós continuamos a ter são de grande preocupação, sobretudo em relação à Companhia Nacional de Bailado. Por questões que quebrão também no âmbito da direção artística, a Companhia Nacional de Bailado perde, de dia para dia, a capacidade para se manter como uma companhia nacional de bailado clássico. E isto é preocupante, tendo em conta que é uma companhia nacional de bailado, a única companhia nacional de bailado que temos de bailado clássico, e uma estrutura que entendemos nós que deve ser preservada nessa natureza que assume. E gostaríamos de saber se o Ministério da Cultura tem ou não alguma avaliação feita dos impactos que o novo modelo de organização, o novo modelo de gestão teve nesta situação em que se encontra hoje a Companhia Nacional de Bailado. E para terminar, uma outra questão que tem que ver com a Fundação Martim Charmento Guimarães. Uma fundação que foi constituída por um protocolo assinado em fevereiro de 2007, que deveria ter sido criada 90 dias depois e que ainda não saiu do papel porque o Ministério da Cultura ainda não garantiu os meios financeiros com que se comprometeu, ainda não transferiu os meios financeiros com que se comprometeu e que, portanto, não permitem que a Fundação tenha ainda saído do papel. Como vê, Sr. Ministro, são questões muito concretas e que eu julgo que muito rapidamente se podem responder sem termos que entrar necessariamente na escapulização das origens, das causas da situação financeira internacional, discussão para a qual muito gostaríamos de contribuir, mas julgamos que não é nesta Comissão que podemos fazer este debate ou que o podemos fazer com eficácia e com eficiência na discussão política.
Deputado, não da Câmara Branca.
Sr. Ministro, duas questões que se prendem exatamente com a política cultural tão apregoada por si e pelo seu governo, mas que gostaria que me esclarecesse como é que é a política cultural quando pensa que ainda amanhã, e foi suspensa por 24 horas, uma diretiva, a votação em Bruxelas de uma diretiva da União Europeia quanto à extensão do prazo de proteção dos direitos de produção dos artistas e dos executantes de 50 para 70 anos, em que Portugal parece ser um dos poucos que vai votar a favor contra a aprovação, e, portanto, contra, obviamente, o que pensa o setor em Portugal. Ainda hoje, ontem mesmo, o meu colega Carlos do Carmo, falando com o Primeiro-Ministro Sócrates, ficou de saber exatamente junto de si qual a sua posição, já que sabemos que é completamente oposto em relação à passagem dos 50 para 70 anos, que, dizendo que o próprio Carlos do Carmo vai ter o risco de estar em vida e as suas obras serem utilizadas pelo direito de outrem público e não o dele próprio, o sinistro, pelo menos. E Portugal, que podia ser charneira nesta votação, o Sr. Ministro vota contra a diretiva pela qual a maioria até dos países europeus pensa assim como eu. Assim como, por exemplo, os Estados Unidos já fez essa aprovação dos 50 para os 70 anos. Outra questão, também em relação à própria política cultural do governo, já que isto não se diz por respeito a si próprio, mas também, como Ministro da Cultura, com certeza é responsável, como é que é possível promover-se a palavra Algarve com dois L's em relação ao turismo, em relação a uma das entradas de Portugal é o Algarve? Como é que é possível promover-se a palavra Algarve gastando o dinheiro do erário público, financiando a cultura estrangeira, ou seja, o Ministério da Economia apoia de uma forma descabelada completamente o ano passado e prepara-se para este ano promover espetáculos culturais gastando dinheiro, contratando cantores como o Caetano Veloso, como a Diana Cole, como o Simple Red, como uma série de artistas de jazz de segunda e terceira categoria no Algarve, não promovendo a cultura portuguesa, não promovendo a tal língua portuguesa, mas promovendo a língua inglesa, a língua estrangeira, para promover o Algarve. Isto é, no mínimo, surrealista. Para terminar, gostaria que o Sr. Ministro dissesse se, por acaso, ao Museu dos Coches não irão voltar as cavalgaduras, ou seja, voltar a ser picadeiro real, não sei quantos anos depois, com aquela beleza que aquilo tem, com o risco, inclusive, que tem a poeira levantada pelos cavalos, e queria ter a certeza que o Sr. Ministro me diz que se é que a nova utilização futura do picadeiro real vai ser, outra vez, para termos cavalos lá dentro, numa beleza ímpar, única, e que já não se prende com obviamente, com o pensamento e com a maneira de estar e de ser e o valor próprio arquitetónico que tinha no século XVIII ou XVII e que já não tem hoje em dia, ou pronto, e que passou a ter hoje em dia. Muito obrigado, Sr. Ministro.
Ministro, tem a palavra.
Muito obrigado. Muito rapidamente. Não deixei nenhuma pergunta por responder. O Sr. Deputado poderá não gostar de respostas. Mas uma coisa é responder, outra coisa é o Sr. Deputado gostar de respostas. Aquilo que lhe disse claramente sobre o Museu dos Coches foi inequívoco. O Museu dos Coches foi decidido em dados termos, o Museu Nacional de Arqueologia não correrá risco, só será mudado e só será transferido, ali mesmo os termos do protocolo, quando houver condições para o transferir, com todas as condições, que será feito um concurso para o Museu, para a Fábrica Nacional de Cordoaria, para que ela tenha todas as condições arquitetónicas e museológicas para lá poder ser instalado o Museu Nacional de Arqueologia, e não haverá problema nenhum relativamente a isso. Custos disso são custos que depois, só depois de saber qual é o programa museológico e qual é o programa de adaptação da Fábrica Nacional de Cordoaria, segundo concurso que lhe disse, concurso de ideias que lhe disse, vai ser aberto, é que se poderá fazer esse cálculo, não se faz hoje. Esse cálculo vai ser feito para fazer um novo museu de arqueologia, fazer um museu de arqueologia novo num sítio novo, fazer um museu de arqueologia novo na Fábrica Nacional de Cordoaria, não significa que a gente saiba antecipadamente quanto é que vai custar tudo isso. A decisão é, o Museu Nacional de Arqueologia, no sítio onde está, não pode continuar. não pode continuar porque não tem condições de expansão. Os estudos de 1982, antes de 82 feitos, já são, toda a gente está de acordo. Recebi, como disse a doutora Isabel, a doutora Raquel Henriques da Silva, e ela disse, já percebemos que aquilo não é extensível, não é renovável por essa via. Eu peço desculpa, estou a falar do Museu Nacional de Arqueologia, não é suscetível de permanecer no sítio onde está e de ser expandido com qualidade ali. Portanto, tem que sair dali. Peço desculpa, esses estudos estão feitos, é uma questão de os consultar e de os ver. Esses estudos estão feitos e não estou enganado, não estou. Depois quero lhe dizer que, relativamente, portanto, ao Museu dos Coches, tudo o que tem a ver com isso será feito sem rupturas, será feito ponderadamente, serão feitos concursos públicos para esse efeito. Mas, dispus-me, se quiser, a ir lá, a mostrar, a ver, tudo isso será feito transparentemente e será feito abertamente, para que não haja nenhuma dúvida. Relativamente ao acordo ortográfico, também fui claro, os manuais escolares, a que não me referi, e não me referi porque não é um problema especificamente a minha competência, não há razão nenhuma para subirem de preço. Eles têm que ser reimpressos. E quando forem reimpressos, o custo de transformar um texto que está em forma pré-ortográfica, ou pré-acordo ortográfico, numa fórmula a seguir ao acordo ortográfico, não tem nenhum custo. É um problema puramente informático de adaptação. E depois, se quiserem, fazer-se alguma revisão. Mas é um custo insignificante. De qualquer maneira, os manuais vão ter que ser reimpressos. Mas, além de terem que ser reimpressos, vão ter que ser refeitos, vão-se fazer novos manuais. O Ministério da Educação está absolutamente atento a que, durante os 6 anos de adaptação, os manuais sejam todos substituídos, todos eles, manuais escolares, sejam substituídos, haja novos manuais escolares, mas, além de haver novos manuais escolares, que esses novos manuais escolares, quando vierem a ser feitos, sejam já feitos de acordo com o acordo ortográfico. E, portanto, isso seja progressivamente feito. A preocupação foi exatamente limitar, excluir, diluir completamente quaisquer custos especiais com o acordo ortográfico ligados à substituição dos manuais escolares, porque se criaram os instrumentos que permitem essa solução, esses instrumentos informáticos. Relativamente ao regime laboral, aquilo que me pergunta é sobre os intermitentes e os independentes. Aquilo que está desenhado pela Segurança Social, pelo Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social, é no sentido de haver um regime próprio específico para os independentes que considera esta situação e para a intermitência. Já foi aprovado um diploma nesse sentido e está em vias de ser publicado. Também isto já foi anunciado como uma das decisões tomadas no Conselho de Ministros. Está por fazer a regulamentação da Lei 4 de 2008, que é impropriamente chamado o Estatuto do Artista. E esse é da competência específica do Ministério do Trabalho, isto é, do Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social, da Secretaria da Segurança Social. O Ministério do Trabalho está em coordenação com o Ministério da Cultura e estamos a apreciar em conjunto aquilo que são as soluções que podem ser encontradas para a regulamentação da Lei 4 de 2008. Queria referir que um dos projetos que está a ser analisado e considerado nisso é o projeto de lei 650-10 da Quarta, que é de origem ou de autoria do grupo parlamentar do PCP, do Partido Comunista Português. E, portanto, isso já é considerado e estão-se a fazer os trabalhos nesse sentido. Relativamente à cobrança do IVA e artes de espetáculo, desconheço, não fui informado de nada em especial, não foi pedida nenhuma colaboração em especial, não sei detalhadamente ou com qualquer pormenor em que termos é que o Ministério das Finanças e os serviços da Inspeção Geral de Finanças ou de outros serviços se terão preocupado em garantir o cumprimento da lei. Estarei atento se me quiser canalizar informação que seja relevante sobre essa matéria, com prazer lerei aquilo que me quiser enviar. Relativamente ao parte, já disse que a avaliação que faço é uma avaliação que se baseará naquilo que são os relatórios sobre essa atividade. Tenho recebido informação e quero dizer que a minha preocupação é também uma preocupação com a Companhia Nacional de Bailado. Mas é preciso distinguir com grande clareza o trigo do joio. Isto é preciso perceber se nós temos condições, independentemente do modelo à parte ou de um modelo de separação, para termos uma Companhia Nacional de Bailado clássico. Estou a falar de bailado clássico, que é aquilo que está previsto no diploma legal. e se temos condições para a ter e se podemos assegurar e com que meios assegurar isso. É um propósito do Governo que nós continuemos a ter uma Companhia Nacional de Bailado Clássico. É necessário que nós apreciemos essas condições e isso só pode ser feito no contexto dos relatórios que vão vindo sobre essa atividade. Os relatórios, como disse, os relatórios de atividade e os relatórios financeiros e os relatórios de atuação artística só me chegaram depois de março e, portanto, eu vou fazer essa análise e direi sobre ela o que é que penso. Relativamente à Fundação Martins Sarmento, queria lhe dizer que aquilo que disse é falso. É falso no sentido em que não é verdade, é mentira. A Fundação Martins Sarmento foi constituída por um diploma legal que foi publicado em janeiro de 2008. Foi criada, exatamente, foi criada a Fundação. Essa Fundação tem regras determinadas. E essas regras determinadas e o próprio protocolo foi integralmente cumprido pelo Estado. Foi integralmente cumprido pelo Estado. Já me reuni com a Fundação Martins Sarmento, já lhes fiz saber do desagrado das declarações públicas proferidas, dizendo que não havia cumprimento por parte do Estado daquilo que era o protocolo e o decreto-lei, e aquilo que foi claro foi que havia um entendimento, havia um sentimento, havia um estado de alma da Fundação Martins Sarmento que fazia com que eles entendessem, interpretassem, pensassem, julgassem que iam merecer um apoio, iam ter um apoio financeiro que não está nem contratualizado no protocolo, nem contratualizado no decreto-lei. E relativamente ao decreto-lei e relativamente ao protocolo, foi tudo integralmente cumprido. Queria dizer mais que foi feita transferência financeira para, já para este ano e já para atividades, uma transferência financeira para a Fundação Martins Sarmento, e queria dizer que é propósito absoluto do Ministério da Cultura fazer tudo o que estiver ao seu alcance para dotar a Fundação Martins Sarmento dos meios necessários para que ela possa desenvolver a sua atividade grandiosamente. Queria dizer que a Fundação Martins Sarmento atravessou períodos de quase desaparecimento, ela não tinha praticamente atividade. O modelo escolhido, este modelo de fundação e a dotação orçamental, a dotação de capital, a Fundação Martins Sarmento foi dotada com capital social ou com capital de 150 mil euros, esses 150 mil euros foram realizados e foram entregues. Acontece que não havia nenhuma dotação orçamental para funcionamento que estivesse determinada. Dizia-se apenas que o Ministro da Cultura determinaria ou atribuiria um montante para funcionamento. E o montante foi atribuído no ano passado de 20 mil euros. E este ano foi atribuído um montante de 60 mil euros. Mas as dificuldades que existem no sentido de assegurar que todos recebam tudo aquilo que gostariam para cumprir idealmente a sua missão, não pode ser satisfeito assim. A Fundação Martins Sarmento vai ter de encontrar soluções de parceria com parceiros locais, em rede, com as autarquias locais, com empresas, com outras formas de desenvolver a atividade, isto é, de encontrar os recursos para desenvolver essa atividade. E o Ministério da Cultura está, já o disse expressamente à Fundação Martins Sarmento, completamente disponível para, conjuntamente com eles, discutir as formas de fazer isso, de concursos no CREN, de ir buscar participações de fundos públicos para esse efeito e de desenvolver uma atividade que possa ser financiada em termos mais alargados. Mas esse financiamento em termos mais alargados não pode ser feito naquela lógica de o Estado dá custo de funcionamento da Fundação. Não é possível pensar que o Estado vai assegurar, através de dotações orçamentais, todo o funcionamento cultural de todas as fundações, de todas as sociedades, de todas as associações e de todos os agentes culturais. Não é pensável que a arte e a atividade criativa e cultural seja paga, financiada integralmente pelo Estado em tudo. Não é possível. E, portanto, a Fundação Martins Sarmento é um equipamento cultural muito importante, que no âmbito de Guimarães, Capital Europeia da Cultura, tenha oportunidades de ligação a todo esse projeto que lhe permitam alavancar a sua atividade extraordinariamente. É preciso construir essa parceria com Guimarães, Capital Europeia da Cultura 2012, e, portanto, é preciso encontrar soluções que permitam fazer muito mais do que aquilo que a Fundação Martins Sarmento e a antiga Sociedade Martins Sarmento fizeram com os meios que tiveram. É uma coisa altamente meritória, uma coisa dedicada ao ensino, dedicada à valorização do ensino, mas também à, digamos, criação de, e à preservação de património cultural, coisa que são eixos centrais, como expliquei, do Ministério da Cultura. Mas não há nada que tenha sido incumprido. Talvez que houvesse uma expectativa de estados de alma, mas isso, tenho pena, não se pode chamar incumprimento. Pode-se chamar frustração de expectativas. Julgavam que, achavam que, estou de acordo. E se calhar tinham razão para achar isso, mas não havia nenhum compromisso formal. Eu cumpro os compromissos formais todos. O Ministério da Cultura, todas as dívidas que contraiu durante o ano 2008, pagou-as. No dia 31 de dezembro de 2008, estavam todas as dívidas pagas contraídas no ano 2008 e estavam pagas com prazo de pagamento de 24 horas, de um dia. Não havia nada em atraso. Havia dívidas contraídas em anos anteriores. As tais dívidas que foram contraídas e que não foram pagas, se calhar por deficiente execução orçamental. Havia muitas. Há dívidas, por exemplo, às autarquias locais. Essas dívidas, nós conseguimos o ano passado, apesar de tudo isto, pagar 20 milhões de euros de dívidas anteriores ao Ministério, anteriores ao ano 2008. E mesmo assim conseguimos fazê-lo. Mas não temos disponibilização para pagar, não temos meios para pagar tudo o que está para trás. Precisamos das verbas para fazer política e para fazer política cultural, para criar as condições para que os artistas, para que os agentes culturais possam fazer política, possam fazer cultura. E, para isso, não podemos estar a pagar tudo o que foi feito e contraído nos momentos anteriores. Relativamente ao Sr. Deputado, queria lhe dizer o seguinte. Não vejo qualquer fundamento para qualificar a política cultural como tão atribulada. Acho que isso se justifica quando a gente diz política cultural privada. E justifica-se em coisas concretas. Pode-me dizer que é uma política cultural objeto de contestação aqui ou além por agentes culturais ou por outras coisas. Que a política seja atribulada, não parece e não vejo fundamento para isso. Mas mesmo se quer fazer suas algumas críticas, era bom que as fizesse suas e dissesse quais são. Este qualificativo e estas qualificativas, peço desculpa, este qualificativo não parece justificado. Vamos agora às questões concretas que colocou. Eu vou às questões concretas que colocou. Diretiva da União Europeia sobre prazo de prorrogação. Aquilo que lhe posso dizer é que na Diretiva da União Europeia em projeto existem 10 países que estão contra esse prolongamento. São 10 países. E existem 14 países que estão a favor e há 3 países que não se pronunciam. Um deles, estando contra, não se pronuncia porque é hoje Presidente da União Europeia. Os países que estão contra são a Suécia, a Bélgica, a Dinamarca, a Holanda, a Eslováquia, a Áustria, a Roménia, a Finlândia, a Eslovénia e Portugal. Certamente que estes 10 países, que são países médios, não são os grandes países, nem os países muito pequenos, são tudo países médios, países com tradições culturais nacionais fortes, a Suécia, a Dinamarca, a Holanda, a Áustria, a Finlândia, a Eslovénia, países com tradições culturais fortes locais, estão contra esta prorrogação. Estes 10 países estão contra. Peço desculpa. Estes 10 países em 27. E estão 14... Não, peço desculpa. Estão 14 a favor em 27. Estão 14 a favor. Desculpe. Estou só a explicar isto. Agora vamos dizer porque é que Portugal não é a favor. Ou porque é que Portugal não foi a favor. Eu posso dizer... Peço desculpa. Desculpa, não vai ser amanhã. Está mal informado. A votação não vai ser amanhã. Não houve votação nenhuma. Não foi adiada. Trata-se de uma reunião de peritos, não se trata de uma reunião nenhuma de votação. Trata-se de uma reunião técnica. Não se trata de nada disso. Não é verdade. Não há votação nenhuma para amanhã. Está mal informado. Desculpe. Então, é isso. Eu acho que as pessoas devem informar-se e devem preparar-se para fazer estas coisas. Não devem vir sem preparação. Não. Peço desculpa. Eu explico-lhe que existem estudos, eu posso lhe dar alguns, tenho aqui comigo. Existem estudos feitos por várias entidades que referem que isto é uma solução errada. É uma solução completamente errada, que a única função que vai ter, verdadeira, é a de, relativamente a 2 ou 3 entidades da indústria discográfica, facilitar-lhes a vida durante algum tempo relativamente a meia dúzia de artistas que eles querem editar, mas que o problema não é resolúvel por isto. Isto significa, certamente, dar-lhe uma explicação, porque não se trata de uma explicação de sou a favor ou sou contra. Aquilo que os estudos feitos me induzem a fazer é a pertencer a estes países, de que dizem que esta não é a solução para o problema. Se quiser que eu leia isto, eu leio. Eu posso lhe explicar tudo. Mas explicar tudo... Desculpe lá, não lhe explique em 2 segundos. Essas coisas não se explicam em dois minutos, não é um soundbite. Não são 3 segundos de explicação. Isto é uma coisa extraordinariamente complexa, que leva a que 14 estejam de um lado, 10 estejam do outro, e estejam há muito tempo assim, de um lado e do outro. Isto não é uma questão que se discutiu hoje pela primeira vez. Esta diretiva não começou hoje. E, no entanto, é extraordinário que haja 10 países, haja 10 pensadores políticos, 10 ministros, de 10 países, mesmo mudando às vezes de ministro, que continuam a pensar a mesma coisa. Há 14. Digo-lhe outra vez, 14. Esse rigor é que falta. 14, não são 17. Claro. E esses 14... Eu não quero este diálogo. Estes 14 são 14 que incluem grandes países, que têm, se calhar, interesses específicos diferentes. Incluem o Reino Unido, a Espanha, a França, a Itália, mesmo a Itália, com dúvidas. A Alemanha incluem grandes países, não incluem, se calhar, países médios. E, se calhar, isso é uma das razões. Mas aquilo que é preciso, se quiser, para perceber isto muito rapidamente, e será uma longa intervenção para explicar isto, uma longuíssima intervenção, o problema que aqui se coloca é um problema de tutela dos interesses no mundo da internet. Como é que nós resolvemos o problema de tutela dos interesses dos artistas, direitos de autor, que não está aqui em causa, nós estamos apenas a falar dos interesses, dos direitos conexos, não são os direitos de autor. Os direitos de autor estão salvaguardados durante 70 anos depois da morte do respectivo autor, como se verificou com o Pessoa, só ficou no domínio público em 2005, tendo morrido em 1935. Estamos aqui a falar de direitos conexos, direitos de intérpretes. E os direitos dos intérpretes são direitos que estão tutelados na legislação internacional de que Portugal faz parte, e todos estes países fazem parte, há bastante tempo, com 50 anos. E ninguém levantou nenhum problema nisso. Recentemente, eu diria, nos últimos 10 anos, desde que a internet apareceu, começou a verificar-se que a indústria discográfica e fonográfica não consegue vender os produtos como vendia. Hoje, não se vendem 15 músicas num CD ou 15 músicas num long play, num vinil. Esse momento já passou. E como esse momento já passou, nós hoje vendemos músicas isoladas. Nem sequer vendemos. Elas são postas na net, as pessoas fazem o download na net. E toda a comunidade mundial, está convencida que aquilo que está colocado na net pode ser retirado da net, e pode ser retirado da net gratuitamente, e pode ser retirado da net sem qualquer problema. Que se alguém fez mal, foi quem pôs na net as coisas que se calhar não devia ter posto. Mas nós, os utilizadores, é este o sentimento geral das pessoas, entendem que o que está na net é acessível a todos. Aquilo é uma espécie de praça pública, o que lá está é como se fossem notas de banco perdidas no meio da praça pública. Quem as agarrar são suas, são coisas ao portador. A mesma noção as pessoas generalizadamente têm. As pessoas sabem que, se calhar, há na net muitas coisas que são protegidas por direitos de autor, ou por direitos conexos. Mas a verdade é que se comportam todas assim. E, mais, não aceitam, não foi aceito na União Europeia, uma solução que foi proposta pela França, no sentido de criar uma autoridade administrativa que impedisse downloads ilegais. E que, quando houvesse downloads ilegais, aplicasse uma sanção administrativa a essa pessoa, de modo que ela ficasse isolada da net, deixasse de poder ter acesso à internet durante um período de 6 meses, 1 ano, 2 anos, uma sanção. Primeiro porque isto implicava uma sanção penal, porque isto implicava um processo penal, porque isto era uma violação das garantias e, sobretudo, porque correspondia a uma noção permanente de censura. Eu estou na internet, eu estou no computador e há alguém que está a ver o que é que eu estou a fazer. E, portanto, como vê o que é que eu estou a fazer, faz isto. E se há crimes relativamente aos quais isto é compreensível, crimes como os da pedofilia e outros, os tráficos, isto é compreensível, a população, os políticos europeus todos, entenderam que isto não era compreensível relativamente a isto que é o acesso à música e o acesso a outros produtos culturais. E, portanto, entenderam que não era possível fazer isso, que se alguém queria fazer esse combate, que esse combate se fizesse por regras àqueles que são os colocadores das coisas na net, de modo que esses que são os traficantes, digamos assim, dessas coisas, fossem identificados e fossem punidos. Acontece que não houve nenhum consenso nessa matéria. Nós temos hoje um quadro em que a proteção dos artistas não pode ser feita, a proteção quer dos direitos de autor, quer dos direitos conexos, não pode ser feita através da venda como era antigamente feita. Como é que se fazia esse controle? Aquilo estava acessível numas casas discográficas, era uma questão de impedir que as pessoas fossem lá a roubar essas coisas materiais. Não entravam lá a roubar CDs, a roubar DVDs, a roubar essas coisas. Não podiam entrar porque havia um policiamento que impedia isso. E, portanto, o furto de coisas materiais era controlável. O furto das coisas imateriais, neste momento, não é controlável na net. Não há mecanismos de controle que sejam consensuais por parte de toda a sociedade. Pelo contrário, aquilo que acontece é que vão aparecendo modelos de negócio diferentes para resolver esse problema. E esses modelos de negócio são os artistas fazerem espetáculos ao vivo pelo qual são remunerados e, através desses espetáculos ao vivo, isso ser a sua remuneração e eles fazerem uma outra coisa, que é distribuírem isso gratuitamente na net. Há grandes artistas que fazem isso. Quando a gente compreende porque é que grandes artistas fazem turnês mundiais de 100 cidades, 150 cidades, sempre que lançam um novo álbum, não é um álbum, porque aquilo já não é um álbum, um novo espetáculo, lança um espetáculo na net, põe o espetáculo todo na net, ele está na net durante um ou dois meses, e ao fim de um ou dois meses, gratuitamente, e ao fim de um ou dois meses, vão em turnê pelo mundo todo e fazem 100, 150, 200 espetáculos. Ou seja, nós estamos numa situação em que o artista é sobretudo remunerado pelo espetáculo ao vivo. As formas de registro daquilo que ele fez ao vivo são formas que hoje estão em crise. Há 50 anos, há 40 anos, ele fazia sobretudo espetáculos em que ganhava dinheiro registado e ganhava muito pouco dinheiro nos espetáculos ao vivo. Aquilo que é preciso é encontrar modelos de negócio diferentes que permitam tutelar os interesses dos artistas, os interesses, digamos, dos intérpretes. Mas esse modelo não parece que possa ser um modelo que aposta em mais do mesmo que já se verificou que não dá. Este problema só existe da passagem dos 50 para os 70 anos porque dos 50 anos não se cumpre. Porque na net não se cumpre nem 50, nem 30, nem 20, nem 10. A partir do momento em que está na net no YouTube, a gente vai lá e tira tudo o que lá está. Ninguém se preocupa em saber se aqueles espetáculos, se aquelas coisas que são postas na net, no YouTube, por exemplo, qualquer programa que vá para lá, se aquilo tem direitos de autor da televisão ou se tem direitos de autor dos autores, está lá. E como está lá, a gente vê às vezes que quiser. Ou até mesmo mete aquilo em PDF e depois manda para outros. Portanto, isso é que é o problema central. Esse problema central não se resolve. Esse não é mais uma razão. É que não é mais uma razão, é um tiro ao lado. Não é mais uma razão. É que fazer isso tem ainda um conjunto de efeitos perversos. E é isso que agora podemos analisar. Explicado este contexto, vamos ver quais são as consequências de prolongarmos o período. Prolongarmos o período significa que ou tudo fica na mesma no mundo da internet e, portanto, não altera nada, ou altera. E se altera, significa que há um conjunto de músicas que foram performadas por artistas há 50 anos que vão deixar de estar acessíveis às pessoas. Porque desaparecem da net. Admitindo isso, elas desaparecem da net. Desaparecem da net e vão ser objeto de edições discográficas ou de CDs ou de o que quiser por parte de algumas entidades. Que, beneficiando desses direitos, os artistas contratam com elas ou porque já contrataram, eles continuam a beneficiar daquilo que já beneficiavam. E a indústria discográfica vai fazer isso. Isso já aconteceu. Isso já aconteceu nos Estados Unidos. E aquilo que se verificou é que toda a música que não fosse editável em mais de 20 mil CDs não era do interesse da indústria discográfica. E desapareceu. E desapareceu completamente do mercado. Nos Estados Unidos não se vende jazz há 51 anos, há 52, há 53. Não se vende. A não ser através de CDs feitos aonde? Na Europa. Porque a Europa tem uma limitação de 50 anos e, como aí os direitos conexos não estão preservados, eles fazem pequenas edições de 1000, de 2000, de 500. Há mesmo uma editora que é famosa por fazer edições de 50. E esses 50 distribui. Se houver essa proibição, o que acontece é aquilo que aconteceu nos Estados Unidos. Desapareceram. Desapareceram completamente todas as coisas. Desculpa. Não é de todos, porque esta decisão da União Europeia não se aplica a todos os países fora da União Europeia. Ou seja, essas editoras discográficas, quais que é que elas sejam, vão fazer noutro sítio onde a limitação seja de 50 anos, que é aquela que está em vigor universalmente. Com exceção dos Estados Unidos, que puseram 95 e já recuaram para 70. Exatamente. Não passamos a ser uma offshore. Não. A offshore é todo o mundo.
Ministro, eu vou-lhe pedir que terminemos esta decisão rapidamente, porque são 2:15 e não podemos ficar aqui.
Claro, eu também acho. Tentei explicar. Há mais umas coisas poucas, que, só para explicar. Mas agora, o Governo está absolutamente disponível para fazer e tomar a solução que seja boa para os artistas portugueses. Não queremos outra coisa. Portanto, se se consensualizar que aquilo que é bom é prolongar para 70 anos, prolonga-se para 70 anos. É preciso é que tenhamos clara consciência daquilo que estamos a fazer. E, portanto, que não sejamos, nem não vamos a reboque das indústrias discográficas, que nem sequer estão cá, que que já saíram todas do mercado português, que já não estão sequer cá estabelecidas, que não se interessam especialmente pelos artistas portugueses, nem vão editar coisas dos artistas portugueses. Eu peço desculpa, não vamos entrar nisso. É preciso que nós consensualizemos as coisas para perceber o que é. O Governo, aquilo que diz é, está completamente atento à questão, analisou a questão, estudou a questão, discutiu com toda a gente, ainda na sexta-feira passada estive longo tempo a discutir com o Ministro da Cultura, do Ministro da Ciência e dos Direitos Propriedade Industrial e dos Direitos de Autor inglês, e portanto, isto não é uma coisa feita ligeiramente. Nós não decidimos uma coisa assim e votamos com aqueles porque, olha, não sei, não. Isto é uma coisa pensada, é uma coisa estudada, é uma coisa analisada. Quando os interlocutores tiverem pensado, analisado as coisas, nós estamos disponíveis para discutir com os interlocutores e para fazer esta questão, e para discutir esta questão. Coisas ligeiras de achar assim ou achar assado. Não é essa a solução para chegarmos a um fundo sobre este problema. Mas estamos disponibilíssimos. O Governo está absolutamente disponível para defender os interesses dos portugueses, dos artistas portugueses e fazer tudo o que seja necessário para isso. E fazê-lo também no âmbito da União Europeia. Relativamente ao Algarve, no comment. Não vou dignificar a intervenção que fez como a resposta minha. No comment. Relativamente, e acho que no comment é adequado para a pergunta que fez. Relativamente aos direitos conexos, está dito com aquilo. Agora, peço desculpa. Não faço ideia, não faço ideia. Mas se quiserem que cumpra, é uma questão de pedido em alteração do acordo gráfico para terem Algarve se gostarem muito. Picadeiro Real, não vai para lá. Não está previsto que esteja para lá. Há duas soluções do Conselho de Ministros, a segunda das quais diz que o Picadeiro Real não vai para onde esteve, onde foi o Picadeiro Real. Aliás, por um período muito curto e por razões muito específicas. Aquilo não tem condições para ser Picadeiro Real. Mas há condições para ser Picadeiro Real na Calçada da Ajuda, onde existe um sítio que pode ser, de facto, um picadeiro e onde haverá condições para fazer o picadeiro. E faz parte da requalificação da Calçada da Ajuda ir para lá a Escola de Alta Cavalaria e a Escola de Alter e de poder ir para lá. Está esclarecido?
Muito obrigado, Sr. Ministro. Agradecendo ao Sr. Ministro e à Sra. Secretária-Chefe por mais uma vez a presença, dou por encerrada a reunião.